Olha aí.
Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamadas demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes. René Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilendo Carmo Cardoso.
Presente.
Verlânio Ferreira Souza.
Presente.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus aberto os trabalhos de hoje. O doutor Edson, acompanha a mesa com a gente aqui hoje? Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 27/5/2019. Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2019, às 19h30, foi realizada... Foi realizada a 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas, Rosilendo Carmo Cardoso e Verlânio Ferreira Souza. Ausente, o vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 261 a 272/2019 e os requerimentos de número 121 a 129/2019 de autoria dos vereadores Edson Gonçalves Júnior, Leandro Silva Marques, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Verlaino Ferreira Souza. Projeto de lei número 34/2019, que dispõe sobre a implantação do programa Adote um Campo para captação de parcerias para implantação, reforma e manutenção de campos públicos de futebol amador e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 35/2019, que dispõe sobre a aquisição e uso de copos, recipientes, talheres e demais utensílios descartáveis produzidos a partir de derivada de petróleo no âmbito da administração pública do município de Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 37/2019, que altera a lei municipal 3.042, de 11 de novembro de 2019, e estabelece o vencimento inicial dos profissionais do PSF, agentes comunitários de saúde, e fixa o vencimento dos referidos agentes da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 38/2019, altera a lei número 2.856, de 16 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos dos funcionários públicos da educação básica do município de Itabirito, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 39/2019, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Orientação sobre a Síndrome de Down e da outras providências, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, Leandro Silva Marques, Ricardo de Oliveira, Rosilendo Carmo Cardoso e Verlaino Ferreira Souza. Projeto de lei número 40/2019, que denomina como Rua Zélia Zenete Rodrigues Baeta, o novo centro... Só corrigindo, denomina como Zélia Zenete Rodrigues Baeta, o novo Centro Municipal de Educação Infantil, localizado no bairro Quindas Inconfidentes, de autoria do Executivo. Emenda substitutiva 02/2019 ao projeto de lei 23/2019, que institui o plano do diretor de Itabirito e dá outras providências, de autoria dos vereadores Edson Gonçalves Júnior e Ricardo Luiz de Oliveira. O requerimento da vereadora Rosilendo Carmo Cardoso, o secretário municipal de Esporte, Lazer, Alessandro Massaino, compareceu a essa casa legislativa, explanou sobre o trabalho exercido pela sua secretaria e respondeu o questionamento dos vereadores. Fizeram uso da tribuna o vereador Nilson Esteves Lopes, René Rosilendo Carmo Cardoso, Edson Gonçalves Júnior, René Américo da Silva, Geraldo Gonçalves Mendanha, Ricardo Luiz de Oliveira e Verlaino Ferreira Souza. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferimentos, requerimentos, o projeto de lei número 34/2019 foi aprovado em primeira discussão. O projeto de lei número 35/2019 foi retirado da pauta pela ausência do autor na hora da votação. Os projetos novos e emendas novas foram encaminhados a comissões para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar-se, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e por mim, o secretário. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, Câmara Municipal de Itabirito.
Ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, ata aprovada. Solicito ao secretário que verifique se há correspondências recebidas e expedidas.
Senhor presidente, há correspondências recebidas e expedidas.
Faça favor de levá-las para a gente.
Correspondências expedida. Ofício número 109/2019, que encaminha ao Executivo cópia das indicações de número 261 a 272/2019 e requerimento 123, 126, 127 e 128/2019. Ofício número 110/2019, que encaminha cópia dos requerimentos número 124/2019 ao Dr. Antônio Francisco Gonçalves, juiz de direito da comarca de Itabirito. Correspondências recebidas. A APAE de Itabirito convida esta Casa Legislativa para a festa junina da APAE, dia 9 de 6 de 2019, às 14 horas, no Mercado Municipal, na Feira Livre. E também um ofício, número 048, da Secretaria Municipal de Urbanismo, para a Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Campos Chagas, vimos através desse apresentar nosso parecer ao projeto de emenda legislativa ao projeto de lei 21 e 23. Segue apontamentos. Com relação à emenda 01, aditiva ao projeto de lei número 21/2019, podemos tecer comentários de ordem técnica operacional que podem prejudicar e gerar prejuízo ao empreendedor e ao município. Vejamos. O projeto urbanístico de parcelamento do solo possui aprovação válida para execução das obras de urbanismo por 2 anos renováveis, pelo mesmo período de anos, por apenas uma vez, ou seja, 4 anos. Cabe ao Poder Legislativo, através da indicação do ilustríssimo senhor vereador, nomear as vias de respectivos parcelamento. Ocorre que o descompasso entre a execução das obras, a emissão da licença de operação e o projeto legislativo de nomeação dos logradouros públicos, que pode implicar em prejuízo ao empreendedor. Ocorre ainda que, antes da entrega do parcelamento do solo, as vias públicas projetadas não estão ainda sob a jurisdição e responsabilidade do Poder Público Municipal e, por consequência, não podendo ser nomeados, criando um impasse para o Poder Público Municipal. Contudo, a proposta é viável e promoverá uma economia substancial ao erário público, considerando a explanação acima e os devidos trâmites administrativos para sua execução, sem os lapsos temporais explanados. Com relação à emenda 02/2019, aditiva ao projeto de lei 21/2019, destacamos que poderão ocorrer problemas de responsabilidades. Na prática, a partir da licença de operação do parcelamento do solo, toda a infraestrutura urbana passa à administração pública. Em média, 50% de toda a área do parcelamento é por sua natureza pública. Vejamos, 20% área verde, 15% área de uso institucional e mais ou menos 15% da áreas de vias. Ademais, os outros 50% são de terceiros a quais se incumbe, principalmente, a atividade do direito de construir. Na prática, O que podemos observar são os problemas na execução de obras de terceiros, contaminando a obra de infraestrutura do parcelamento, o que geraria uma disputa de responsabilidade administrativa ou judicial, que causaria enormes prejuízos a terceiros, ao empreendedor e ao poder público. Outra ação, pouco explorada, são as necessidades de obras e infraestruturas relacionadas aos entes públicos, sejam de água, esgoto, drenagem, energia, internet e outros serviços. Serviços mal executados poderiam gerar conflitos com os empreendedores, com a população e com o poder público. Considerando o exposto, recomendamos cautela nas discussões a fim de preservar-se o equilíbrio econômico de mercado e as devidas responsabilidades. Quanto às emendas 01/2019, 02/2019, 03/2019, aditiva ao projeto de lei 23/2019, esclarecemos que as mesmas não é pertinente. A princípio, destaca-se que é competência do Poder Executivo a aprovação do parcelamento do solo e ao Poder Legislativo cabe a discussão sobre o uso do solo urbano através de lei de parcelamento. Isso é ocupação. Matéria essa que já delimita de forma concreta e objetiva os parâmetros técnicos de parcelamento do solo. Assim, a Lei 6.766/79 dispõe sobre o parcelamento do solo urbano a nível federal em seu artigo 12. Artigo 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal de Itabirito ou Distrito Federal, quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes que aludem os artigos 6º e 7º desta lei, salvo a execução prevista no artigo seguintes. Ademais, destaca-se ainda que o Poder Legislativo possui cadeira fixa nos Conselhos Municipais de Meio Ambiente e da Políticas Urbanas, CODEMA e COMPURB, respectivamente, o que, como preconiza o Estatuto da Cidade e o meio legítimo de participação e regulamentação por parte da população, constituídos sempre em paridade com o poder público e a sociedade civil por processo eletivo. Assim, ainda podemos considerar que a proposta criará custos ao Poder Legislativo, considerando que o mesmo não possui técnicos capacitados para análise dos projetos urbanísticos para o parcelamento do solo e, assim, necessitaria de contratá-los diretamente ou indiretamente. Lembramos que todo o processo administrativo do parcelamento do solo é regido por, pelo menos, duas viabilidades técnicas do Conselho Municipal, relacionados à análise e aprovação dos projetos de infraestrutura de água, esgoto e drenagem pelos técnicos do SAAI e ITA, análise dos projetos urbanísticos pelos técnicos da CEMURB e análise dos estudos ambientais de impactos pelos técnicos da CEMAN. O Poder Legislativo deverá manter em seu quadro engenheiros, arquitetos, geógrafos, dependendo do local do parcelamento, geólogos, historiadores, assistentes sociais, enfim, um quadro técnico dinâmico e multidisciplinar que hoje se faz presente no Poder Executivo e do qual se reverteu de responsabilidade administrativa para análise e aprovação o parcelamento sobre apenas das leis de responsabilidade administrativa. Nesse sentido, trazer para o Legislativo a responsabilidade e aprovação de projetos, além de tecnicamente inviável a trazer riscos ao célere desenvolvimento das cidades, representa uma verdadeira afronta à independência dos poderes. Quando a operação urbana consorciada, esta se reverte da modalidade simplificada para criar dinamismo nas ações do poder público municipal. A compensação a ser discutida pelo empreendedor deverá ser direta e indiscutivelmente revertida à comunidade ou em local afetados. São análises também técnicas e que revertem de um caráter compensatório dos impactos do empreendimento. Como destacamos em outras oportunidades, o certo é se discutir o diagnóstico da cidade, documento previsto ao projeto de lei do plano diretor, observar as carências de infraestruturas urbanas e incluir em proposituras orçamentárias. Sendo assim, as competências tanto do Executivo quanto do Legislativo respeitam as devidas participações populares. Empreendimentos de parcelamento do solo são obras que geram impactos muito anos após a sua plena conclusão e, por ação individual, podem criar distorções no meio urbano. Exemplo, obras irregulares, atividades irregulares, é incompatível, entre outros, que podem gerar impactos ambientais de tráfego, adensamentos populacionais e etc. Tais ações demandam um processo de fiscalização contínuo e dinâmico para o entendimento das diversas realidades da cidade. Por esta e outras complexidades é que entendemos ser o processo de construção das cidades dinâmico e que deve ser discutido de tempo em tempo por meios de revisão do seu plano diretor. O horizonte de planejar almejado é de 10 anos. Quanto à proposta da emenda substitutiva de 202/2019, o projeto de lei 23/2019, consideramos a preocupação emanada pelo ilustríssimo vereador, contudo ressaltamos que a outorga onerosa do direito de construir é uma ferramenta que permite a regulamentação, a regularização de obras e fere parâmetros urbanísticos em vigor. Retirar a incidência sobre as obras residenciais e de uso institucionais apenas agravariam os problemas de regularidade e demandaria ações judiciais, entendendo que o Poder Executivo não disporia de meios legais para a regularização dos imóveis que possivelmente apresentassem problemas urbanísticos em sua execução. Em suma, a proposta é bem intencionada, contudo, prejudica a regularização urbanística e cria demandas judiciais desnecessárias para os fins de regularização. Salvo melhor entendimento, essas são as considerações dessa Secretaria de Urbanismo. Atenciosamente, Marco Aurélio Rocha, secretário municipal de Itabirito, da Prefeitura Municipal de Itabirito. Senhor presidente, essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Solicito ao secretário que leia as indicações, requerimentos e matéria em pauta.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, maior agilidade nas obras de reforma da Escola Municipal Antônio Sobrinho, no Marzagão, devido às obras temporariamente, as crianças tiveram que ser transferidas para outros centros municipais, causando enorme dificuldade aos pais. Trata-se de uma solicitação de toda a comunidade da referida localidade. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, a capina e limpeza da rua Benjamin Dias, no bairro Santo Antônio. Justificativa. Encontra-se alto em alguns lugares, o mato encontra-se alto em alguns locais, tomando completamente o passeio. Essa indicação se faz necessária a fim de proporcionar maior qualidade de vida à população do referido bairro, visando a importância da limpeza urbana para a saúde de todos, proporcionando bem-estar e mais qualidade de vida. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, a gente tem que ler a matéria da ordem do dia, porque é obrigação pelo estatuto. Colocam aqui quase 30 requerimentos, a matéria é extensa, e, felizmente, todo dia eu tenho falado para o pessoal respeitar, não está respeitando. Aí vem um parecer, quando vai votar um projeto, não sabe o que está votando. Então, o senhor podia me ajudar e pedir para os amigos que cooperassem aqui, porque não está fácil ler, não.
Pessoal, então, tem colaboração com o René aqui, como secretário, e vamos, pelo menos, respeitar no momento que estiver lendo aí.
Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito que providencie, através da secretaria competente, a instalação de placas de proibido jogar lixo neste local, na rua Benjamin Dias, em frente ao número 220 do bairro Santo Antônio. Justificativa. O local está servindo de descarte de lixo e entulho, causando transtorno aos moradores do entorno, além de conferir um aspecto desagradável e contribuindo para a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, Indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, capina e limpeza em caráter de urgência na segunda escadaria de acesso ao bairro Primavera, localizado após a linha férrea no bairro Munô. Justificativa: o mato alto está dificultando o acesso e oferecendo risco aos que transitam diariamente pelo local. Essas indicações se fazem necessárias a fim de proporcionar maior qualidade de vida à população do referido bairro, visando a importância da limpeza urbana para a saúde de todos. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, que seja providenciado uma tampa para a Boca de Lobo, na Avenida dos Inconfidentes, próximo ao número 830, no bairro Santo Efigênio. Justificativa: essa boca de lobo está sem tampa, é próximo ao semáforo e está causando transtornos a pedestres que passam por aquele local e muitos já caíram ali dentro. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Urbanismo, avaliação sobre a reclamação de uma moradora do bairro Novo Tabirito, sobre as condições de um terreno baldio localizado na rua Avenida Tiradentes, na altura do número 460, no bairro Novo Tabirito. A situação tem gerado preocupações aos moradores próximos devido ao risco iminente de proliferação de alguns animais peçonhentos e principalmente do mosquito vetor da dengue. Segue em anexo as fotos enviadas pela moradora. Nesse sentido, peço uma atenção aos fatos supracitados e solicito que sejam tomadas providências necessárias. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, reparos na pavimentação da rua Tapajós, no bairro Primavera, pois a referida via possui diversos buracos em sua extensão. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade e adjacência. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, que providencie capina e limpeza na rua Wilson Marques dos Reis, no bairro Itaubira, e colocação de uma placa orientando os moradores a não descartarem lixos na área verde. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade, conforme foto em anexo. Trata-se de uma constante solicitação da comunidade local. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, que providencie algumas intervenções no Centro Histórico de Tabirito, incluindo na Praça Dom Silvério. É necessário o reforço da pintura e demarcação do estacionamento, reparos no meio-fio, limpeza e capina do local. Trata-se de uma constante solicitação da comunidade local. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, em caráter de urgência, que seja sugerida ao chefe do Executivo que determine a Defesa Civil Municipal que a mesma faça vistorias nos prédios localizados no conjunto habitacional Morada Viva e que forneça um laudo comprovando a estabilidade dos imóveis. Segundo os moradores, a Defesa Civil esteve no local, porém não obtiveram retorno sobre a estabilidade dos imóveis, que se encontram com problemas estruturais como rachaduras, infiltrações, ferragens expostas e que, em determinado momento, escutam barulhos provenientes de um possível abalo. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Verlaino Ferreira Souza. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, ao chefe do Executivo, que seja feito estudos viários na rua Carmelita da Silva Lara e os demais vias no bairro Chaparral, para colocação de quebra-molas e faixa de pedestre, pois no local os veículos estão passando em alta velocidade pela via, sendo que animais de estimação já foram atropelados e mortos. Não queremos que este mesmo destino seja das pessoas daquela localidade, visto que há risco iminente devido à falta de redutores de velocidades na via. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, Verlaine Ferreira Souza. Senhor presidente, Indico, Vossa Excelência, na forma regimental, que através da secretaria competente seja feita a capina no bairro Saudade, sendo que na localidade denominada Pedra da Saudade. Encontra-se com muito mato e motivo pelo qual os moradores que fazem uso das passagens de ligação existentes no local não estão podendo passar visto a altura do mato e o risco de serem atacados por animais peçonhentos. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Verlânio Ferreira Souza. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar através do chefe do executivo a extensão da rua Coronel Alves, bairro Bela Vista, pois moradores que moram abaixo da Avenida dos Inconfidentes não têm acesso digno das suas moradias, tendo que andar em caminhos que dão acesso à Rua São Vicente, o que tem ocasionado diversos transtornos para os moradores que sofram ainda mais no período chuvoso. Sendo assim, se faz necessário que faça a referida extensão da via supracitada para que os moradores tenham seu direito de ir e vir com dignidade. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Verlânio Ferreira Souza. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, realizar tapa-buraco nas ruas do bairro Munu, especialmente na via de acesso principal. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Verlânio Ferreira Souza. Agora vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais que a Prefeitura Municipal de Itabirito venha disponibilizar no atendimento da unidade pronto atendimento UPA o profissional de odontologia plantonista para caso de urgência e emergência. Tal solicitação se faz necessária, uma vez que não há na UPA o atendimento odontológico plantonista e a medida busca atender às solicitações da população que, diante de uma emergência ou urgência, procura a unidade. A permanência de cirurgião dentista em plantão na UPA durante os finais de semana atenderá a demanda dos pacientes como infecção dentária, dor de dente aguda, hemorragias gengivais, traumas provocados por quedas e acidentes e etc. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais que a Prefeitura Municipal de Itabirito solicite à empresa Vale S.A. promover como medida mitigadora dos problemas ocasionados pela possibilidade de rompimento de barragens, a realização de um evento festivo no mês de julho em local definido fora da área delimitada, que possa ser afetada pelo rompimento. Tal solicitação se faz necessário com o intuito de fomentar o comércio local com forma de minimizar a não realização de um dos principais eventos no calendário municipal, o Julifest. O Julifest, além de ser um evento que promove e socializa dos munícipes e visitantes, a valorização da cultura, do folclore e da culinária da nossa região, também promove o aquecimento do comércio local. A não realização desse evento, por questão de segurança municipal, por situação provocada pela empresa Vale S.A., impacta diretamente na prestação de serviço no comércio da cidade, prejudicando não somente aos comerciantes, mas também no poder público na arrecadação de impostos necessário para manutenção das atividades da cidade. Sala das reuniões, em 3 de julho de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais que a Prefeitura Municipal de Itabirito promova a garantia dos direitos legais das pessoas com deficiência, em especial com síndrome de Down, conforme as necessidades apresentadas pelas famílias à Câmara Municipal de Itabirito, sendo: Secretaria de Transporte, estacionamento prioritário nas regiões hospitalares da cidade, UPA e Unidade Básica. Secretaria de Educação, acompanhamento nas escolas visando a permanência das crianças no ensino regular, com especial atenção ao fornecimento de professores de apoio previsto em lei. Oferecimento de bolsas de estudos a partir do maternal. Secretaria de Finanças, isenção de imposto IPTU para as famílias com crianças com síndrome de Down, bem como para todos os deficientes. Secretaria de Saúde, prioridade de atendimento médico hospitalar. Secretaria de Cultura e Esporte, preferência para professores e instrutores que tenham capacitação no trato com deficientes, em especial os deficientes intelectuais. ou a capacitação de profissionais que sejam ministrados cursos nessa área sobre o assunto. Grande parte da solicitação já são garantias pela Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, e devem ser aplicadas pelo município, de maneira que os direitos sejam preservados e as famílias tenham as condições mínimas para que seus entes possam ter acesso às escolas inclusivas. Preferencial de atendimento público, bem como transporte acessível, dentre outras. Com relação à isenção do IPTU, se faz necessário um estudo técnico dessa ação no município, de forma que o Poder Executivo possa apresentar ao Legislativo a sua visibilidade. Sala das reuniões, em 3 de julho de 2019, vereador Leandro Silva Marques, Antônio Verlânio, Rose Átila, Gilmar, Ricardo, tem três aqui que rubricou que eu não sei quem é. Geraldo? Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria Municipal de Urbanismo, que envie essa Casa Legislativa, em caráter de urgência, esclarecimento sobre o mapa 15 do projeto de lei que trata sobre o Plano Diretor Municipal, que está em tramitação nesta Casa. Recebi em meu escritório parlamentar, uma reclamação sobre o mapa 15, que, segundo informações, apresenta um erro em relação ao aconchego da serra. Os limites do monumento natural da Serra da Moeda estão entrando dentro do aconchego da serra, recobrindo as duas primeiras ruas e quadras do loteamento, o que viabiliza quaisquer construções nestas quadras. Isso inclui a igreja, portaria, caixa d'água e todas as outras casas dessa quadra. É necessário reavaliar a elaboração deste referido mapa, pois sabe-se que o limite do MONA é a cerca do condomínio. Além disso, o mapa indica duas faixas de proteção ambiental, que teoricamente corresponderiam aos cursos d'água. Nessas mesmas duas quadras superiores, cursos d'água esses que não existem, sendo a essas áreas já loteada e já tem casas construídas ou em construção, incluindo mais uma vez o local onde está sendo construída a igreja. Este mapa é algo extremamente preocupante e não pode, de forma nenhuma, ser aprovado dessa maneira. Nesse sentido, solicito uma avaliação sobre o fato que seja esclarecido sobre a veracidade ou não do fato. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa atualização das ações de acompanhamento e controle das capivaras e as possíveis infecções de carrapatos nas áreas aproximadas ao seu habitat. Conforme notícia do jornal O Tempo, ontem houveram mortes em Contagem, Minas Gerais, causado pela febre maculosa, doença causada pela picada dos carrapatos estrela. A capivara é considerada um dos animais hospedeiros dessa espécie. Justificativa: visa garantir a segurança dos moradores próximo a áreas ribeirinhas. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019. Senhor presidente, a par de cumprimentá-lo, venho, por meio deste, requerer a Vossa Excelência o convite para a participação da reunião extraordinária. O secretário de Trânsito Luque, a Guarda Municipal, juntamente com o comandante Matias, a Polícia Militar com o capitão Wagner e a cabo Camila e seus membros. O intuito é abordar o projeto da rede de escolas protegidas. Tive a oportunidade de escutar sobre o projeto e acredito que é um assunto de interesse público que deve ser levantado nesta casa. No mais, despeço-me com a consideração de estilo e agradeço sempre a gentil atenção. Respeitosamente, vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada à empresa Vale S.A. o uso da quadra de esporte do Grember. Justificativa: devido ser um local coberto, seria mais um lugar para a prática de esporte disponível à população. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício à Aline Cristina Carvalho Silva, e Marina Magalhães e Silva Bautista, enfermeiras da Unidade Básica do Santa Rita, cumprimentando-as pelo brilhante desempenho frente à campanha de vacinação. Recebemos bastante elogio da comunidade local sobre o carinho e trato que as mesmas tiveram, sobretudo com idosos e crianças. Todo o nosso reconhecimento é respeito à relevante atuação dessas competentes profissionais da rede pública de saúde do nosso município. Sala das reuniões, em 3 de julho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao comandante da Polícia Militar e Guarda Municipal Civil e ao secretário municipal de Segurança e Trânsito, cumprimentando pela brilhante idealização do projeto de rede de escolas protegidas. E convidamos a comparecer nessa casa legislativa para uma explanação sobre o assunto que vem sendo realizado. Todo o nosso reconhecimento e respeito à relevante atuação dessas importantes instituições junto à segurança pública de nossa cidade. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que, nos prazos da lei, solicite à secretaria competente que envie a essa casa legislativa esclarecimentos referentes a monitoras a apoios escolares efetivos da Prefeitura Municipal de Itabirito, regido pela Lei 3.008. Segundo informação constada no edital 06/2014, o vencimento previsto, de acordo com o edital, seria de R$ 880,00, posse em janeiro de 2016, com salário de R$ 880,00. Observação: de acordo com o anexo abaixo, o salário prometido no edital seria acima do mínimo, em torno de 22% a mais. Considerando tal situação, o salário hoje deveria ser de R$ 1.217,00 em média. Hoje o salário bruto é de R$ 1.049,40. Onde estão lotadas as monitoras e apoios escolares? Visto que, de acordo com a Secretaria de Educação, não podem receber complementação salarial pelo Fundeb, pois a categoria não se enquadraria dentro dos quadros de pessoal que possuem direitos a esse complemento. Sabemos que desde 1996, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, considera a educação infantil como a primeira etapa da educação, fato reconhecido e registrado pela sua própria secretária de Educação de Itabirito, como demonstrado pelo documento a seguir. Diante da tal situação, como não inserir na Secretaria de Educação as mesmas, se a educação infantil é considerada a primeira etapa da modalidade? Monitoras têm assumido turmas sozinhos desde o início de 2019. Nenhuma das turmas conta com os monitoras, professoras, em sala no período da tarde, e são assumidas somente por monitoras de apoio. E de acordo com o CN e CEB, cuidar é indissociável de educar, sendo assim, não haveria como ou porquê não sermos enquadrados no quadro educacional. Segundo o parecer, a instituição de educação infantil devem assegurar a educação em sua integridade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Temos informações que os mesmos cargos e funções da Prefeitura de Ouro Preto, por exemplo, recebem o salário de R$ 1.300 a mais, R$ 530 do cartão alimentação, para 6 horas trabalhadas e está enquadrado na educação. Sala das reuniões, em 3 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos para a matéria em pauta. Pauta ordinária da reunião do dia 3 de 6 de 2019. Emenda à Lei Orgânica Municipal 01/2019, acrescenta o artigo 108-A na Lei Orgânica do Município de Itabirito, que institui o orçamento impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária de autoria dos vereadores em segunda discussão. Projeto de Lei 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão. Projeto de Lei nº 34/2019, que dispõe sobre a implantação do programa Adote um Campo para captação de parcerias para implantação, reforma e manutenção de campos públicos de futebol amador e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em segunda discussão. Projeto de Lei nº 35/2019, que dispõe sobre a aquisição de uso de copos, recipientes, talheres e demais utensílios descartáveis produzido a partir de derivados de petróleo no âmbito da administração pública do município de Itabirito, de autoria do vereador Leandro, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 37/2019, que altera a Lei Municipal 3.042, de 11 de novembro de 2014, e estabelece o vencimento inicial dos profissionais do PSF, agente comunitária de saúde, e fixa o vencimento dos referidos agentes da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 38/2019, que altera a Lei Municipal 2.856, de 16 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimento dos funcionários públicos da educação básica do município de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 39/2019, dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Orientação sobre a Saúde, sobre a Síndrome de Down e da outras providências, da autoria do vereador Edson Ricardo Verlaine, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 40/2019, que denomina como Zélia Zenete Rodrigues Baeta o novo Centro Municipal de Educação Infantil, localizada no bairro Quinta dos Inconfidentes, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 41/2019, que institui logomarca oficial e permanente para a administração pública municipal e proíbe o uso de imagens, logos, frases e símbolos que possam associar a uma determinada gestão de governo na publicidade oficial da administração pública, direta ou indireta, no âmbito do município de Itabirito, de autoria do vereador Edson, projeto novo. Veto parcial autógrafo de Lei nº 24/2019, que dispõe sobre os direitos das pessoas com aspecto autista e da outras providências de autoria do Executivo, encaminhar para a comissão especial. Emenda aditiva número 04, 5 e 6/2019, ao projeto de lei número 23/2019, que institui o plano diretor de município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo. Emenda nova. Projeto de lei 42/2019, que altera a lei 3.256, de 23 de maio de 2018, que institui os bombeiros municipais, os órgãos responsáveis pelo serviço municipal de prevenção e combate a incêndio, desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reuniões de público no município de Itabirito, nos termos da Lei nº 14.425, de 30 de março de 2017, e da outras providências, de autoria do vereador Verlaine, projeto novo. Senhor presidente, essa é a matéria em pauta.
Solicito o secretário que verifique no livro de palavra livre se há oradores inscritos.
Senhor presidente, há 8 oradores inscritos nessa ordem. Primeiro, vereador Ricardo, Geraldo. Vereador Max. Vereador René, Verlaine, Nilson, Gilmar e Rose.
Com a palavra, vereador Ricardo Oliveira.
Boa noite, mesa diretora, presidente, funcionários da casa, vereadores, vereadora Rose, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz aí. Meu boa noite a todos vocês. Inicio hoje, muito feliz de ver na pauta novamente, presença do nosso prefeito aqui também, Arnaldo está presente aí, e muito importante ver esse projeto 37 e 38 em pauta novamente, projeto onde melhora a condição do servidor público, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes comunitários de endemias e também dos funcionários públicos da educação básica. São lutas constantes e pertinentes aqui e na qual continuaremos cobrando efetivamente. Eu acho que são pautas justas, eu falo dos deveres, e dos direitos. Quando se faz bem o dever, o direito, a gente tem que buscá-lo efetivamente. Então, muito importante, também tivemos anteriormente aí a questão do cartão alimentação, onde dá realmente uma condição melhor para as pessoas de chegarem no mercado e ter um cartão mais reconhecido, né? Eu sempre cobro aqui que poderia ser um cartão de R$500 de acordo com a nossa região dos Inconfidentes aqui. Mas já foi de grande importância, eu acho que já demos um passo grande quanto a essa questão da valorização do servidor, que é de suma importância. O servidor valorizado é um serviço público bem feito e organizado. Então, temos que ter isso em mente e trabalhar a questão do servidor com muito foco e dedicação. Cobro também, aqui aproveitando a presença do prefeito, voltando na pauta do cartão alimentação, os funcionários da autarquia do SAAI, que seja avaliada a possibilidade e que se tenham direitos também de ter esse cartão alimentação, né, para contribuir na renda familiar aí. Então, o servidor público do SAAI, que seja avaliado também essa possibilidade. Reclamações evidentes quanto à questão do Morada Viva, recebi vários vídeos, situações de infraestrutura, situações muito sérias. Eu acho que tem que ter uma análise técnica na questão do Morada Viva para que se possa priorizar algumas situações que estão caóticas no Morada Viva, até com risco à integridade física das pessoas. Então, vamos analisar isso com um foco maior. Uma outra situação, eu vi em Contagem, o carrapato da febre maculosa, que transmite a febre maculosa, que é o carrapato estrela, onde houveram, no dia de ontem, duas mortes, né, devido a essa situação. Então, esperamos, por ser a capivara hospedeira desse carrapato estrela, com a transmissão da febre maculosa, esperamos que seja um intenso trabalho para que não tenhamos este problema na cidade de Itabirito, né? Porque é muito sério essa situação para a nossa população.
Ricardo, você dá só uma parte, um segundo.
Claro, Tony.
Você tocou numa palavra-chave a respeito dessa febre maculosa. Tem o carrapato nas capivaras e também dos cavalos, entendeu? Os cavalos também, eles transmitem essa doença através dessa febre maculosa, através do carrapato. Só mesmo para as pessoas ficarem bem cientes, o negócio é bem grave mesmo. E foram 4 pessoas que morreram hoje, não é isso? No jornal.
Vi duas.
Da mesma família, me parece.
Eu ouvi falar de duas.
Não, desculpa, eu posso estar errado também.
Da mesma família. Obrigado, Toninho, pela contribuição.
Tá joia.
Valeu.
Obrigado.
Pessoal, ontem eu estive presente na inauguração da creche do bairro Quinta dos Inconfidentes, onde a gente fica satisfeito de ver uma parceria do governo federal com o governo municipal funcionar. Eu deixei isso claro, tive a oportunidade ontem de fazer uma breve explanação, né, até agradeço aqui o presidente da Câmara, que me deu a oportunidade, quebrando um pouco o protocolo, tive essa oportunidade de fazer essa colocação. Eu acho que são creches, são escolas, são hospitais, são coisas assim que o povo quer ver, né? São situações assim que melhoram a qualidade de vida das mães, que melhoram o dia a dia das crianças e que criam uma condição melhor para todos. Então, a gente fica feliz, estive lá junto com a vereadora Rose, Verlane, Gilmar, Geraldo e outros vereadores, Nilson. Então, estivemos presentes e tivemos a oportunidade de ver uma obra em prol das crianças, um centro educacional maravilhoso. Então, a gente deixa aqui os parabéns na conclusão desse trabalho, que foi de suma importância, principalmente para a comunidade do Quinta dos Inconfidentes. Além disso, nós temos um grande problema no bairro Quinta dos Inconfidentes, que é a questão de uma passarela. é muito necessário ali naquele trevo do Caltri. Ainda mais agora, um centro educacional infantil que vai receber em torno de 400 crianças, não só do Quinta dos Inconfidentes, mas de toda a região. Sendo assim, automaticamente, temos a necessidade desse translado, que é um translado perigoso. Então, a gente unir forças aqui, comentei até com o Verlane lá, tivemos a oportunidade de estar conversando, de estar indo ao DENIT e cobrar efetivamente para que se coloque uma passarela, para não colocar a vida das pessoas em risco. O redutor já foi de grande ganho para aquela comunidade e para Itabirito. Agora, a passarela é fundamental. E, em contrapartida, estive presente hoje na escolinha do Marzagão. Inclusive, a gente vai, eu fiz até um requerimento aqui. É uma situação de desanimar. A gente vê uma coisa perfeita, igual vimos ontem, e vê a condição da escolinha do Marzagão. A escolinha do Marzagão, ela deve ter uns 8 meses que ela foi paralisada para entrar em processo de manutenção. É uma comunidade que tem realmente a necessidade daquela escolinha em funcionamento. Os alunos têm que sair de casa mais cedo, pegar o escolar, com aquele risco todo, uma estrada que, infelizmente, não funciona, é cheia de buraco, é cheia de problemas. E estão sendo aplicados os alunos, sendo colocados os alunos em outras escolinhas que criam grandes dificuldades. Então, como eu vi, a sensibilidade e a efetividade para estar colocando aquela escola do Caltri, do Quinta dos Inconfidentes, em funcionamento, eu espero... o requerimento já está até aqui indicado, aproveitando a presença do prefeito, que se avalie aquela situação da escolinha do Marzagão. É de extrema necessidade. O Marzagão está abandonado. A estrada do Marzagão não existe. O campo do Marzagão é prometido tudo e não é feito nada. Mas são problemas que a gente vê de longa data, né? Então, a gente vê aí esse... 201 milhões que foi falado, que foi colocado na mídia, e a gente vê uma escolinha naquela situação, é de desanimar. A gente vai no domingo e vê uma escola, é de encher os olhos. Então, eu acredito que, se trabalhando bem, se pensando na comunidade, igual a gente viu ontem, eu acho que a condição do Marzagão, a condução... deixo aqui o meu requerimento e parabenizo mais uma vez pela inauguração da escolinha ontem e espero que seja tomado providências na questão do Marzagão. É de extrema necessidade, de muita necessidade. Por hoje, né, gente? Vamos finalizando aqui a pauta. Eu estou com a carta aberta aqui dos monitores de apoio escolar. Ela foi lida até através de requerimento, mas foi solicitada para um apoio, que a gente fizesse a leitura, a gente aplicou o requerimento para estar cobrando efetivamente também a melhoria da condição dos apoios, dos apoios escolares, gente, de transporte, não, desculpa. Carta aberta aos vereadores e à Secretaria de Educação. Itabirito, 30 de maio de 2019. Nós, monitores de apoio escolar efetivo, vimos através desta carta manifestar nossas expectativas, frustrações, anseios, indignações e aproveitamos para solicitar esclarecimento de dúvidas concernentes ao nosso cargo. Tomamos posse em janeiro/maio de 2016, com a esperança de que, ao passar o tempo do estágio probatório 3 anos, poderíamos ter a oportunidade de melhorar nossos rendimentos mediante aprovação em processo seletivo interno ou novo concurso, visando uma melhoria salarial ou uma possível progressão na carreira. Muitas de nós investimos em especialização a fim de aumentar a qualidade do trabalho prestado. Contudo, ao término do probatório, fomos informadas de que, em caso de aprovação no processo seletivo para exercício da função, haveríamos de pedir desligamento da empresa, pois, nesse caso, não caberia licença ou afastamento do cargo por até 2 anos. Aliado a isso, outros fatores nos causam indignação com a baixa remuneração, que desde o início do mesmo edital, o valor salarial estipulado seria R$ 880,00, pelo menos 22% acima de um início que receberíamos R$ 880,00, valor do piso fixado em janeiro de 2016. Poderíamos dizer que esta defasagem persiste até o momento atual, pois hoje o nosso salário bruto é de R$ 1.049,00. Ressaltamos aqui que este processo seletivo em 2018-2019, alguns outros pontos sobre os quais buscamos esclarecimentos. Então, eu li uma parte aqui, nós entramos com requerimento, esse requerimento foi lido na casa hoje, espero ter resposta desse requerimento e espero que a resposta seja positiva, em prol também dessa classe de servidores. Classe de servidores que, ao longo do tempo, desde 2017, pessoal, vou pedir um pouquinho só para vocês deixarem eu terminar minha fala aqui. Desde 2017, nós entramos com as cobranças efetivas aqui. E foram muitas vitórias, foram pequenos passos, mas grandes vitórias que tivemos. Foram as cobranças do aumento salarial que foi efetivado. Foi a insalubridade das ACS e ACS, de acordo com a lei federal, que foi efetivado. O reajuste referente à lei 13.708 das ACS e ACS, que foi efetivado, que é o reajuste do piso salarial. O cartão alimentação que cobramos nessa tribuna aqui semanalmente, e ele foi efetivado, né, com reajuste de 100%. Não foi o que nós pedimos? Pedimos que fosse adaptado de acordo com a nossa região. Ouro Preto, Mariana, temos cartão alimentação de R$ 500 em Ouro Preto, de R$ 402,50 em Mariana, para todos os servidores públicos municipais. Além disso, para as autarquias também. Então, esperamos que foi um passo, mas foi um passo grande, e que a gente tenha êxito nas próximas cobranças, e me coloco em favor do servidor público e disponível no que precisarem. Um forte abraço, muito obrigado a todos.
Agradeço as palavras do vereador Ricardo, com a participação do vereador Toninho. Agora com a palavra o vereador Geraldo.
Senhor presidente Rodrigo, vice-presidente, hoje compõe na mesa vereador Edson, secretário Renê, vereadora Rose, amigos vereadores, funcionários da casa, assessores, imprensa e público presente, e a todos que, né, estão nesse momento acompanhando a reunião pelo site da Câmara. Minha fala é breve. Eu quero iniciar aqui cumprimentando, né, a administração pública, o prefeito Arnaldo, pela inauguração ontem, né, da escola infantil tão sonhada por Itabirito, uma escola que foi moldada, né, uma escola hoje que, se a gente for olhar na nossa região dos Inconfidentes, e olhar até mesmo na região metropolitana, como Belo Horizonte, eu acho que é difícil encontrar uma escola ao nível daquela. Então, ontem, a presença ontem dos vereadores aqui citados, vereador Ricardo, vereadora Rose, vereador Nilson, vereador Verlânio, vereador Gilmar, vereador Rodrigo. Então, assim, que se fizeram presente e acompanhar aquele momento de emoção, aonde que ali estavam os familiares, né, da senhora que é homenageada lá com o nome da escola, projeto esse que a gente está votando aqui na casa, e que o prefeito disse com muita sabedoria de dizer que, para inaugurar aquela escola, colocando o nome, tinha que ser votado, e o nome lá já estava em comum acordo com a gente, que o projeto aqui estaria sendo votado. E com os familiares, com filhos, com irmãs, com amigas da homenageada, foi um momento de muita emoção, onde nós podemos ali ver as pessoas que fazem parte da Secretaria de Educação, a Ana Góes, a Maria Tereza, a Marinalda. Então, assim, pessoas que estão à frente da parte infantil, e a gente pôde estar vendo lá que a escola hoje, se eu não me engano, está recebendo 150 crianças ali da comunidade, né, da região ali onde que faz a parte ali do zoneamento, né, e a gente pode estar vendo também que há sempre a grande necessidade de uma nova creche, de uma nova escola, que, pelo que a gente pode estar vendo, várias mães ali com criança de 2 anos, com crianças de 3 anos, grávidas também. Então, saber que daqui uns dias precisa de mais vagas. Né? Então, a gente pode estar encontrando, até o Arnaldo brincou com uma mãe lá, que está grávida até de gêmeos. Então, assim, a gente vê a expectativa, a gente vê, e o que o poder público puder fazer, transferindo, né, o que arrecada com esse bem comum, a gente sabe que a população agradece e fica lisonjeada em ver tal escola, com tanto momento que nós tivemos lá ontem, acompanhar as instalações, com os brinquedos, com as acomodações, os banheiros. Ainda, o que me chamou muita atenção lá, foi uma orquestra lá de crianças que estavam lá na parte, a hora que a gente adentrou a escola, crianças ali tocando instrumento, fazendo uma bela homenagem a todos que ali estavam presentes. E eu quero aqui cumprimentar e, assim, tirar o chapéu para o prefeito Arnaldo, aonde que lá ele colocou uma coisa, que ele chegou e cumprimentou o prefeito Alex. Chegou e disse, gostaria de aqui estar cumprimentando o prefeito Alex. Vários de vocês não estão vendo ele aqui, mas ele está aqui no meu coração e eu gostaria uma salva de palma para ele. Então, isso foi muito importante por demonstrar a gratidão, porque o Arnaldo hoje está à frente de uma administração, aonde que foi o prefeito Alex, que teve durante todos esses anos aí à frente. E se deu início, e se teve uma grande preocupação para aquela obra acontecer ali no Caltre, com incentivo, e aqui eu quero parabenizar também a todas as pessoas da Secretaria de Obras, a todos os envolvidos, a todos os colaboradores, né, que ajudaram lá na mobília da escola, a gente tem que ter gratidão, porque seria muito fácil ver uma obra daquela, você não ter o recurso necessário para poder ali terminar, e aquela obra ficar paralisada, ficar parada, e isso a comunidade pede. Então, a gente acompanha e ver a responsabilidade de uma administração, a responsabilidade de dar a continuidade, e a gente vê a gratidão da população, a gratidão daquela comunidade, a gratidão daquelas crianças que, no momento que foram, né, abertas as portas das escolas para todos conhecerem, as criancinhas que ali vão estudar, os bebês, onde que tem a parte da maternidade, a emoção daquelas crianças entrarem naquela sala de aula. Então, a gente vê que a evolução da vida, a evolução do ser humano, ela acontece dia após dia. Nós, vamos dizer aí, eu com 41 anos de idade, várias outras pessoas, podem lembrar de quando se iniciou o seu primeiro dia na escola, lá no prézinho. Se eu não me engano, começava com 5, 6 anos de idade, e daí para frente, não tinha aquele pré-escola, e hoje tem. Então, hoje a gente vê a responsabilidade, tanto do governo municipal, que hoje mostra como tratar essas crianças, em colocar em locais dignos e também no que não cabe ao governo municipal, quando a gente vê que continua pagando aí 100% do transporte escolar para aquelas pessoas, para os universitários de nossa cidade, que fazem universidade em outras cidades. Então, esse compromisso com a educação, Itabirito tem, e a gente tem que aplaudir de pé, porque a educação é tudo, né? Então, esse investimento que ali é colocado não é desperdiçado. Então, fica aqui os meus parabéns à atual administração, na pessoa do prefeito Arnaldo, junto à Ana Góes, e ao secretário de obra Alexandre, a todos os envolvidos, aqueles que contribuíram para a mobília, para o término daquela escola, e também, né, agradecer a administração do prefeito Alex, que a gente não pode passar uma borracha e esquecer o que foi feito por ele, que tudo se iniciou. E todos esses projetos sonhados por ele, continuidade vai ser dada, que nós temos aí o retorno da construção da creche do bairro São José, lá no bairro Padre Adelmo, e pelo que eu fiquei sabendo também, acho que já está acompanhando aí o processo licitatório para uma creche, se eu não me engano, no bairro de Lourdes. Então, e a gente sabe que todas essas creches que forem colocadas, a demanda ainda é muito maior do que as vagas ali colocadas. Então, a gente, como representante do povo aqui nesta casa, a gente não pode deixar de furtar de ver esses benefícios. Outro ponto também que eu quero estar colocando aqui, eu entrei com requerimento nesta casa hoje. Há uns dias atrás eu vi uma postagem feita pelo Leandro, lá da Vigilância Sanitária, que muito prontamente aquela equipe, quando você solicita eles vão ao local, onde que eles fizeram uma visita, lá no Grember, né, onde que tinha uma denúncia que as piscinas estavam com água parada, tinha alguns pontos lá de água parada, e prontamente eles foram lá fazer. E quando fizeram a vistoria, não tinha água parada. Graças a Deus. Porque a gente vê um clube daquele fechado, e a gente vê a falta de local, de espaço, né, para as crianças aí aproveitarem aquele espaço, né, como se fosse um espaço público ali para poder promover a natação, uma hidroginástica. Acho que isso aí ajudaria muito. Mas o meu requerimento hoje aqui, eu embasei em cima de pessoas, né, que praticam o esporte, e me perguntou, falou: "Senhor Geraldo, por que o Grember não libera aquela quadra coberta para poder a prefeitura estar administrando e deixando ali a população praticar o esporte?" Que a gente vê que hoje são poucas quadras cobertas. A gente vê que a administração está aí trabalhando para poder fazer a reforma de algumas quadras dessas, mas ver uma quadra, um empreendimento daquele fechado, e tantos danos causados aí pela Vale nesse momento difícil que a cidade de Itabirito vive, com esse possível rompimento de barragem, essa possível construção de uma barragem para poder conter, né, causando transtornos aí aos munícipes. Então, assim, eu acho que seria a hora dos responsáveis. Inclusive, eu mandei um requerimento, mandei um ofício para a senhora Karina, que hoje é representante da Vale, e até o momento eu não tive nenhum retorno da empresa Vale, aonde que podia estar destinando esse clube para esses fins. Então, a gente cobra, e eu espero, né, tão logo que possa estar aí mandando isso para a gente, esse retorno, porque quem ganha não somos nós aqui, não. É a população de Itabirito que tem que ganhar. Porque a gente ver aí os meninos aí que ficam querendo jogar uma bolinha, querer aí divertir, tirar essas crianças da rua, a gente vê um espaço daquele, e aqui eu quero lembrar uma palavra da, de uma vereadora nossa aqui na casa, que é a vereadora Celina, inócuo, né, Rosa? Ela usava muito esse termo, que é um local daquele com toda uma estrutura e hoje não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum nem para servir de ponto de apoio de área de risco. Onde que nós temos uma área de risco, um ponto de apoio lá no alto do Monte Sinai, acho que quem subir correndo aqui dele, que chega lá em cima, acho que não vai morrer nem pela enchente, não. Vai morrer pelo coração mesmo, que vai estar saindo pela boca e não vai aguentar chegar lá em cima. Porque não pode usar carro, tem que subir a pé. Então a gente vê determinados pontos assim, parados, e que a gente gostaria de cobrar das empresas Vale, que nesse momento possa estar olhando por esse lado, estar olhando um pouco para trás e olhar também para frente, que todos vão estar gostando de poder estar participando daquele espaço que é tão, tão assim, adequado para todo esse tipo de acontecimento que aqui a gente diz. O mais, o meu boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Geraldo. Com a palavra, o vereador Max.
Senhor presidente, Rodrigo Campos Chagas, vice-presidente nesse ato, doutor Edson, secretário, senhor secretário René Américo, colegas vereadores, vereadora, nesse ato, senhor presidente, eu peço autorização para falar do meu próprio
concedido,
local.
Concedido.
Muito obrigado. Uma boa noite a todos, mais uma vez. A fala hoje é breve, apenas fazendo alguns registros que eu considero importantes. E o primeiro deles, já até aproveitando a fala do colega Geraldo, você falou muito bem aí do Grêmio, né? E a informação que nós temos que o Grêmio já foi vendido. Então, agora é iniciativa privada, aí tem que ver se confirma a informação e deve ter algum investimento ali, né? Algum empreendimento. Mas a informação que eu tenho, extraoficial, que já foi vendido. Né? Então, a gente torce para que a iniciativa privada possa fazer um investimento ali também interessante. Caso contrário, realmente seria interessante as informações, as ideias, né, que você as trouxe aqui, as colocações. Isso, Vossa Excelência comentou também sobre a questão das barragens. Eu não tenho a confirmação aqui do horário, mas nós teremos uma audiência pública essa semana. Eu, né, como participante aí da comissão de barragens, especial de barragens aqui da Câmara, audiência pública sobre as barragens de Forquilhas. Forquilhas 1, 2, 3 e 4, no dia 6/6, no ginásio poliesportivo da Carioca, Toninho. Então, acho que é importante a participação de todos. Deverá ter uma informação atualizada sobre a situação das barragens, o descomissionamento, isso muito esperado pela nossa população. Porque a gente espera que possa ter uma celeridade nesse descomissionamento. Ainda bem, a rotina da cidade já voltou, mas ainda fica esse risco iminente, né, que nós estamos vendo em outras cidades passando. Então, o ideal é que realmente tenha uma celeridade nesse descomissionamento. E que os reflexos, as causas, né, já, os impactos que já aconteceram em nossa cidade, como no comércio local, como na vida de tantas pessoas, eu ainda defendo que possamos sempre estar com um diálogo aberto junto à empresa para sempre buscarmos novas soluções. Nós tivemos, né, a informação muito comentada dos 15 milhões, que foi uma recomposição da Cefem, que chegou no nosso município. É uma negociação junto à AMIG, Associação dos Municípios Mineradores, e agora tem uma informação que eu não sei, eu quero até entrar com o requerimento perguntando se procede, uma diferença de imposto da mineradora deverá chegar também aos cofres públicos. Então é muito importante determinar as prioridades a serem aplicadas, esse montante, para que possa refletir realmente na melhoria de qualidade de vida da população, principalmente que já foi impactada com essa questão das barragens aqui em Itabirito. Então, essa é a minha primeira observação. O outro tema aqui, já muito comentado, e eu quero ressaltar também, a inauguração do Centro Municipal Infantil Zileia Zenit Baeta, que foi nesse último domingo. É sempre motivo de muita alegria quando a gente se depara com a inauguração de uma escola, ainda mais uma escola infantil. Inaugurar a escola é sinal de conhecimento, de cuidado com as nossas crianças, é sinal de pensar não só no presente, mas a médio e longo prazo, pensar no futuro melhor das nossas crianças. É o conhecimento, a educação que transforma as pessoas e as pessoas transformam realmente a comunidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo. Então, eu quero parabenizar, sempre quando temos boas obras, a gente tem que ressaltar, parabenizar através da equipe da Ana Góes. Ana Góes tem esse idealismo, essa vontade de ver a educação como uma ferramenta de transformação. E é uma obra que já vem aí ao longo de talvez 2, 3 anos, né, pra sendo edificada. E mais do que a obra física, é a obra do conhecimento. Então, parabenizo a Ana, toda a sua equipe, a Claudinha de Brito, a equipe da educação, em nome dela, todos que participaram dessa obra. Foi importante, viu, Geraldo, lembrar aqui do prefeito Alex, que foi ele que idealizou, o prefeito interino terminou, mas quem ganha é a comunidade, que tudo que for bom para a comunidade terá sempre o nosso apoio, em particular o meu apoio, porque são obras necessárias para realmente impactar positivamente na vida de cada cidadão, cada cidadã. E nós temos que iniciar as novas investidas aí. Nós aprovamos aquele empréstimo do BNDMG, dentre eles tem mais uma creche que está prevista, e ainda há uma demanda reprimida de vagas de creche. É interessante, Rose, porque a taxa de natalidade, se você for ver ao longo aí dos anos, ela tem caído constantemente, né? Então, parece que é um contraditório. Tem caído a taxa de natalidade, mas ainda sempre faltando vagas, principalmente de creches. Mas é explicável, porque hoje, felizmente, a mulher trabalha. A mulher tem vida própria, tem vida ativa, né? Inclusive, eu quero, na primeira oportunidade, voltar com o Conselho Municipal da Mulher, que foi um projeto de minha autoria, que visa garantir os direitos das mulheres itabiritenses, porque a mulher hoje tem que ter seus direitos preservados, garantidos, e a mulher trabalha hoje, e ela tem que deixar realmente a criança, o filho, a filha, num local seguro, estruturado, né, para que possa exercer a sua função, a sua profissão. Então, isso foi um grande passo, e a gente espera, e vamos cobrar aqui, que tenha novas investidas aí, uma retomada de novas creches, que ainda existe uma demanda reprimida. Mas fica aqui o meu registro, parabenizando a todos que contribuíram com essa importante obra. E, para finalizar, eu quero comentar dois assuntos. Um primeiro pontual, eu não entrei com o requerimento essa noite, mas vou entrar. Está tendo uma obra de um muro de contenção, uma obra até de médio porte, lá no Novo Itabirito, na Avenida Tiradentes, na parte de baixo. Nós cansamos de pedir aquela infiltração que havia ali, não sei se os colegas parlamentares lembrarão, ali na parte de baixo do Novo Itabirito, a obra está sendo feita, uma drenagem grande, e isso é muito positivo. Porém, isso já vem aí há algum tempo, através do SAI, porém, a terra, né, que está sendo aproveitada para fazer esse muro de contenção, vamos dizer assim, ela está sendo despejada ao longo da Avenida Tiradentes, e está criando grande transtorno para os moradores locais, eu moro ali também, uma poeira constante, então vou entrar com requerimento, é uma ação pontual, pelo menos para passar o caminhão-pipa e comunicar com a população, tem que ter um diálogo com a população, chega lá, colocar as terras, ninguém ficou sabendo de nada, mais de 50 ligações para mim, e aí depois eu fiquei sabendo que era do muro de contenção, mas deveria ter avisado previamente os moradores naquela região, realmente está dando um transtorno. Então, vou fazer, senhor presidente, esse requerimento, solicitando pelo menos que passe 1, 2 vezes por dia um caminhão-pipa, que a poeira está constante, nós estamos entrando num período seco do ano, e acaba agravando mais, principalmente para as crianças. Então, quero fazer esse requerimento na semana que vem, mas já fica também registrado o nosso pedido. E, por fim, lembrar aqui, algumas pessoas falaram aqui da febre, na colosa, falaram sobre a questão da dengue também, eu vi um requerimento sobre, inclusive lá no Novo Itabirito, sobre um loteamento aí com animais peçonhentos, talvez também mosquito aí da dengue, lembrar que existe uma lei de minha autoria que permite que a prefeitura possa entrar nesses loteamentos, nesses lotes vagos, e fazer a limpeza onde haja o foco da dengue. Então, é importante porque também isso acaba gerando grandes problemas para a nossa comunidade. Senhor presidente, por hoje é só. Eu desejo uma boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Max. Com a palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, público presente, imprensa escrita, falada, aos que nos acompanham pelo link do Facebook. Gostaria de dar início à minha fala, falando com relação à inauguração da creche. Até mesmo eu não pude comparecer, porque já tinha um compromisso agendado fora, então eu não consegui comparecer, mas a gente conseguiu acompanhar algumas coisas pelo Sou Notícia, transmissões ao vivo de algumas outras mídias. E queria fazer um breve, como diz o outro, um refresco na memória aqui. Aquela obra é uma obra federal. E logo quando foi dado o start para a licitação dela, do governo federal, iniciou-se a terraplanagem. E a empresa licitada, naquele momento, que foi sobre... tudo foi se organizado através do governo federal, a empresa quebrou e largou, não conseguiu concluir o contrato, não só da obra da creche de Itabirito, como várias outras obras para o país inteiro. E se ficou um ano agarrado àquela obra, só na terraplanagem. E aí depois, com muito esforço e muito sacrifício, e aí a gente justifica quando vão para as mídias sociais falar mal de nós, vereadores, com relação à diária de viagem, só eu, juntamente com alguns outros vereadores, juntamente com funcionários da prefeitura, fui 5 vezes a Brasília, no Ministério da Educação, juntamente com o deputado Diego Andrade, juntamente com o deputado, ex-deputado federal Caio Nárcio, e tivemos que dançar, rebolar, fazer malabarismo, fizemos tudo que tinha que ser feito, pressão mesmo, para que se liberasse mais recurso para concluir aquela obra. Então, às vezes, as pessoas esquecem isso e ficam no anonimato o trabalho do vereador, que foi de suma importância, não só meu, como dos funcionários da prefeitura, como outros vereadores que, às vezes, acompanham a gente. E aí a obra deu um seguimento, pelo que eu vi em fotos, eu vou visitar lá amanhã, eu vi que ficou uma obra espetacular, uma coisa bem feita. Quem investe em educação está sempre acertando, sempre mostrando a qualidade do serviço prestado, e eu não poderia aqui de deixar o meu sincero agradecimento e os meus sinceros parabéns a Ana Góes, com toda a equipe dela, e principalmente o ex-prefeito Alex, porque 99% daquela obra foi dele. 99,9%. 1% foi, chegou quem estava aí e deu sequência, e eu acho que é isso mesmo que tem que fazer. E, falando em creche, eu já entro falando mais uma vez, que é de direito meu falar, que hoje entra, eu fiz uma live no Facebook, hoje entra para a segunda votação a emenda orgânica 01/2019, onde institui o orçamento impositivo em 1,2% trabalhado de forma individual para os vereadores. Nada contra vereador nenhum. Não ataco vereador nenhum, não vou atacar ninguém por causa disso, de forma alguma, mas cada um tem a prerrogativa do seu voto. E eu acho que não é o momento para isso, diante a situação financeira que o município de Itabirito tem passado. Nós não podemos engessar o orçamento da prefeitura em 1,2% para a gente trabalhar dentro de base eleitoral nossa. De pegar um dinheiro que é do município, e eu impor que a prefeitura gaste da maneira que eu quiser. Não acho justo. Vou deixar claro aos demais vereadores, muito sereno e muito tranquilo que eu estou falando, nada contra vocês que votaram, vão votar, eu vou votar contra. Não adianta falar que se votar e ousar, que vai botar meu nome no jornal, que vai fazer carinhas e bocas para mim, que não sei o que, eu não vou votar. Eu não concordo com isso. Eu não acho justo eu tirar 200 mil reais de uma área de saúde e querer colocar em outro segmento, sendo que metade disso é obrigatório colocar dentro da saúde. Eu não acho justo deixar de fazer alguma coisa que o executivo quiser fazer para me repassar esse valor para onde que eu quero. E aí eu falo, com todo respeito, que é os famosos currais eleitorais. Eu não estou aqui para isso e não concordo com isso e que a população sabe que eu vou votar mais uma vez contra essa emenda. E aí, quando a gente fala na emenda, eu até, no meu vídeo, citei como exemplo até o vereador Léo. Ele trouxe para o município de Itabirita, dentre outras emendas parlamentares, uma emenda de 500 mil reais, que foi para comprar alguns equipamentos de saúde, me parece que um ultrassom, que para Vossa Excelência ter ciência, estão já com 90% da fila dos exames em dia, graças à emenda parlamentar que você trouxe, que comprou esse negócio. Então é muito mais bonito o vereador sair daqui, na prerrogativa do cargo dele, e ir lá em Brasília, ou qualquer coisa que seja, no deputado dele, e requerer os valores para ser investido dentro do município. É melhor você chegar e doar do seu trabalho, que é obrigatório, não doar, obrigatório, e colocar emendas parlamentares que os deputados têm, do que eu impor alguma coisa. Então, pode falar.
Vereador, me dá uma parte. Você está falando de emendas. Então, amanhã, às 15 horas, eu estou entregando uma viatura para a Polícia Militar, emenda parlamentar do deputado, entendeu? Então, só para mostrar a importância também das emendas.
Claro, claro.
Obrigado, viu, vereador?
E enaltece muito mais o trabalho do vereador, que foi buscar esse recurso para Itabirito. Então, eu não sou contra impor isso aí. E aí, agora eu vou mudar o assunto. Várias pessoas têm me questionado com relação à minha posição política hoje no cenário que Itabirito está fazendo. Nós temos que ter cuidado, senhor presidente, para não deixar essa casa virar um palanque eleitoral. Nós temos que ficar muito atentos, porque nós temos 4 sessões ainda, antes de um período eleitoral, e nós temos uma pauta extensa para ser votada. Então, nós temos que ter cuidado para não fazer disso aqui um palanque eleitoral para algumas pessoas. Então, é o seguinte, eu, Renê, vereador legítimo do município de Itabirito, optei por não entrar em disputa nenhuma de nada. É um direito meu, não vou sob pressão, não aceito pressão, e eu não quis concorrer a nada e não vou concorrer a nada. O apoio é meu, eu vou dar o apoio para quem eu achar que deve te dar o apoio, e isso futuramente eu vou falar. Só que devido ao período eleitoral, eu quero deixar muito tranquilo aqui, falar muito tranquilo, com os funcionários da prefeitura. Não se vendem, não fiquem sobre ameaças, não cedam a pressões que estão fazendo dentro do negócio, porque para mim é desespero. Eu entrei dentro da prefeitura sexta-feira, eu fui hostilizado dentro da prefeitura, porque a minha opinião política é ao contrário de quem está no poder. Aí depois falam que a gente fala demais, que eu falo demais, que eu brigo demais. De forma alguma. Aí é público, eu entro aí e saio a hora que eu quiser. E quem me diria? Ser hostilizado por pessoas que eu ajudei a colocar dentro da prefeitura. Então os funcionários estão sob pressão. Não fiquem sob pressão. O voto é seus, é secreto e vocês fazem dele o que vocês quiserem. Não se iludam com alguns aumentozinhos e algumas coisas que estão dando para vocês, porque isso é meramente eleitoreiro. Então eu peço aos servidores públicos, que sejam concursados, que sejam comissionados alguma coisa, não fiquem sob pressão, o voto é seu, vocês votem quem vocês quiserem. Quem vocês quiserem. E se tiver pressão, filma, grava, faz o que for, porque tem Ministério Público para mexer com isso.
Poxa, nós estamos vivendo de novo a era da ditadura militar? Ou vota ou está na rua, ou não sei o quê, ou está na rua. Eu não acho que é por esse caminho que tem que ser. Quem persegue agora, persegue depois. Quem persegue agora, persegue depois. Então os servidores ficam tranquilos, que quando também o jornal colocou meu nome para uma disputa, começaram a voltar de novo com aquela história que teve aqui, que deturparam a minha fala, quando eu falei de servidor público, que não sei o quê, vieram para cá, manifestaram, alguns entenderam, outros não entenderam. Não tem ninguém contra servidor público aqui, não. Nós temos uma gama de servidor público dessa prefeitura, de gente honesta, gente correta, gente trabalhadora, que faz com que o município anda. A título, a creche, que foi inaugurada agora. Não foi prefeito e não foi secretário, foi os funcionários da educação, que é mérito deles. Se nós temos hoje a melhor saúde do Sudeste, é mérito do servidor público, seja ele concursado ou seja ele comissionado. Se nós temos hoje o maior índice de aprovação do governo com relação ao prêmio que ganharam na CNM lá, gestão, né, melhor gestão, é servidor público, seja ele concursado ou seja ele comissionado. Tudo que entra nessa casa para votar de servidor, às vezes eu até me esquivo de falar, para não deturpar o que eu estou falando, porque tem alguns maus intencionados que vão tentar fazer isso. Mas eu estou muito tranquilo que eu falei, muito tranquilo que eu falo, e não volto muito atrás do que eu falei. Então, servidores, não cedam à pressão de quem está no poder. Vocês têm muito mais valor do que alguns que estão lá dentro. E gostaria também de dizer o meu descontentamento. Primeiro eu vou dar um elogio na capina que eles têm feito na estrada de Acuruí. E depois eu quero ficar bem descontente, porque eu não estou pedindo aqui, não é para mim, não é para benefício meu, é para uma comunidade. Tinha umas máquinas fazendo serviço em Acuruí, não foi feito mais. Quando eu vou descobrir, as máquinas estão para outra região. Será por quê? Também será que alguma coisa eleitoreira? Deixo essa pergunta no ar. Agradeço a todos. Boa noite. Continue contando comigo.
Agradeço a palavra do vereador Renê. Com a palavra do vereador Veriano.
Senhor presidente, vice-presidente, demais vereadores, público presente, imprensa, boa noite. Senhor presidente, estou entrando com indicação hoje aqui nessa casa, referente à solicitação de moradores aí do Morada Viva. Prontamente fui lá, logicamente, isso é um dever nosso, né? Estar atendendo a população, até mesmo porque somos representantes aqui do povo. Independente de quem seja, temos que representar a todos. E o Morada Viva é um local onde pessoas estão precisando de muito apoio naquela localidade. Estando lá no Morada Viva, para fazer alguma averiguação aí de algumas trincas, infiltrações que há naquelas edificações. E, logicamente, saímos juntamente com alguns moradores, né, prédios a prédios, conversando, vendo de fato a situação daquele local, e constatamos, sim, rachaduras, trincas e outras situações que merecem todo cuidado. Então, essa indicação que eu fiz é que o prefeito Arnaldo determine que a Defesa Civil vá até aquele local e faça um levantamento técnico, né, porque a Defesa Civil detém desse poder, até mesmo porque tem engenheiros constituídos naquela instituição, e que faça um levantamento para certificar a estabilidade daqueles prédios. Porque moradores estão preocupados, escutando alguns barulhos provenientes de alguns abalos, e nós tivemos aí recentemente aí no Rio de Janeiro apartamentos caindo, matando famílias, e nós não queremos que isso aconteça lá no Morada Viva, não. E, na verdade, em nenhum local, né? Especialmente aí na questão do Morada Viva. É importante que a Defesa Civil vá até esse local e faça esse levantamento, porque as pessoas lá estão desesperadas, né? Foi feito um vídeo aí nas redes sociais, e talvez um vídeo importante, mas talvez não levou a sério o que realmente estava acontecendo lá, só se expôs e as pessoas ficam assim, e aí, vou expor esse risco e não vou tomar nenhuma providência? Então é importante que a Defesa Civil vá lá, faça esse levantamento técnico e dá um parecer aí, né, demonstrando que aqueles prédios realmente estão seguros para os moradores. Agora, caso encontre alguma irregularidade, que faça a interdição daqueles prédios e se procure um outro lugar para as pessoas ficarem até que seja resolvida aquela situação. Agora, que precisa uma intervenção municipal lá, isso sim, porque várias infiltrações nós detectamos lá, piso sendo afundado, isso aí a gente não pode deixar, de fato, aí continuar sem ter uma resposta. Porque a população é carente, né, ela não tem como arcar com nenhum estudo geológico ali, porque as pessoas lá estão com dificuldade de pagar uma conta de água, né? E falando da conta de água aí, eu fiz um levantamento lá também, em um bloco, mais de R$ 1.800 que está dando lá para cada bloco, em média, e dividindo isso por 16, dá mais de R$ 100 para cada pessoa, para cada apartamento. Agora, eu, na minha casa, não pago R$ 100 de água, eu pago R$ 45 de água, lá tem 3 pessoas, 4. Agora, tem pessoas lá no apartamento que tem 2. Uma família construída com 2 pessoas e pagar 110, 115, R$ 90 de água. Então, por isso que eu fiz uma indicação na última sessão, pedindo o SAAI que faça a individualização das contas lá daquela localidade. Então, vamos olhar com bastante carinho lá para o pessoal do Morada Viva, porque eles, de fato, lá estão necessitando aí desse apoio aí do poder público. Fiz também aqui, senhor presidente, outra indicação para fazer uma extensão na rua Coronel Alves. É impressionante como que o poder público, às vezes, ele é tão devagar, né? Onde deveria ser até mais rápido. Porque lá detém de pessoas carentes, que existe lá essa extensão da rua que precisa ser feita há mais de 20 anos. Uma brincadeira, né? 20 anos para fazer uma extensão de uma rua e até hoje não fez. Não falo culpa da administração atual, culpa das administrações anteriores também, né? Porque a administração anterior, 20 anos, quantos prefeitos não passaram aqui nessa cidade, né? E é uma obra, pelo que eu vi lá, uma obra simples, que atenderia aquelas pessoas daqueles locais lá. Por quê? Essas pessoas precisam passar em caminhos, né, em trilhos, né, para poder chegar à Rua São Vicente. E às vezes escorregam, caem. Quando está chovendo, nem pensar. É subir e cair. Às vezes tem que pular muro de vizinho lá, com autorização, é lógico, né, incomodando o vizinho do lado, para poder passar, para ter acesso à Rua São Vicente, porque aquelas pessoas ali não têm esse acesso. Então, isso também é uma obra que a gente precisa ser olhado com carinho, seja feita lá para poder trazer o direito de ir e vir com dignidade daquelas pessoas lá, daquela localidade aí, no final aí da rua Coronel Alves. Eu estou entrando também aí, senhor presidente, com um projeto que faz uma alteração à lei do bombeiro municipal. Na verdade, ele cria 2 parágrafos, né, que é um parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 2º. Esse projeto que vão colocar esses parágrafos, ele visa o quê? Evitar que o bombeiro vira cabide de emprego, né? Porque hoje no bombeiro nós temos uma coordenação hierárquica que é feita por um bombeiro, né, municipal. Mas nós tivemos anteriormente aí outros prefeitos que, por interesse, colocou lá para comandar o bombeiro qualquer pessoa, ou seja, pessoas sem capacidade, sem conhecimento técnico. Então, esse parágrafo, ele vai, de fato, inibir que o Poder Executivo indique qualquer pessoa para o comando do bombeiro, que indique somente pessoas que sejam capacitadas, né, dentro do bombeiro municipal, assim como é hoje na Guarda Municipal. Hoje, quem comanda a guarda é a Guarda Municipal. Não pode vir qualquer pessoa lá de fora e vir cá e virar comandante da guarda. Então, no bombeiro também, esse parágrafo 3º vai nos dar garantia isso daí. Isso é bom para a população, porque nós vamos ter pessoas ali à frente do bombeiro capacitadas. O parágrafo 4 é só mesmo para fazer um incremento na lei, né, que já foi aprovada aqui nessa casa, e cria o bombeiro municipal, e também considera-se bombeiro municipal aqueles que ingressaram no bombeiro anterior à lei. Então é só para poder realmente colocar as coisas do jeito que tem que ser. Quero falar aqui também sobre a conclusão lá da creche, né, escolinha lá do Quinto dos Inconfidentes. Foi uma indicação que eu fiz, porque essas obras estavam todas paradas, né, tanto do Quinto dos Inconfidentes, do Padre Adelmo, São José, e essa obra foi concluída aí do Quinto dos Inconfidentes. Eu fico muito feliz, porque é uma indicação que nós fizemos e alertamos o prefeito Arnaldo sobre essa paralisação, e essa obra foi continuada, e ontem foi entregue lá para a população. Excelente obra, né? Porque as mães vão ficar muito felizes, né? Ficaram muito felizes com essa conclusão, porque seus filhos vão estar num local seguro, né? Tivemos lá o nosso amigo aqui, os vereadores presentes lá, né? O Ricardo, o Rodrigo, nosso presidente, a Rose, né? O Sr. Nilson, o Geraldo, né? Gilmar, nós tivemos tudo presente lá, e foi, de fato, uma obra excelente para aquela população, para aquela comunidade. E a criança agradece, né? A criança merece realmente um espaço digno para ela poder estar lá e aprender, né? Isso é muito importante. Parabenizar aí a secretária de Educação, né, Ana Góes, até mesmo porque a Ana Góes é o primeiro... A primeira resposta de indicação que eu fiz, ela que me respondeu, né? Muito obrigado aí, secretária. E parabéns pelo trabalho que a senhora faz aí na educação. De fato, Itabirito é uma das melhores educação que nós temos aí, né? Na região. Tá, muito parabéns aí o seu trabalho. Outra indicação que eu fiz foi relacionada à tampa buraco, né, lá no Munu, que também está precisando lá de um olhar do Poder Executivo lá também, para poder melhorar aquela situação, que está cheia de buraco lá, e a gente precisa resolver aquilo lá também. Né? E outra solicitação aqui foi ter um amigo que fez, ali no, na Saudade, realmente ali na Pedra da Saudade, que... Mato muito alto, né? As pessoas usam um caminho lá para poder passar de ligação, e o mato lá está muito alto e precisando aí de uma capina, né? Para a gente poder, as pessoas terem lá uma segurança, né? De não ser atacado aí por um animal peçonhento, né? Imagina só a criança passando lá e ser picada aí por uma cobra, uma aranha ou algo assim. Então isso é importante. Então, senhor presidente, essas são as minhas palavras, né? E no mais agradecer por mais um dia aqui, está nessa tribuna representando o povo. E lembrando que o vereador, ele tem que, de fato, representar a população em geral. Independente se agrada um ou outro, né? Às vezes alguma pessoa não fica satisfeita, mas o nosso papel aqui é realmente representar a todos numa igualdade. Muito obrigado a todos e boa noite.
Agradeço para o vereador Verliano. Com a palavra, vereador Nilson.
Boa noite, presidente, secretários, vereadores, funcionários dessa casa, por presente. Boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, eu quero dizer a todos, como vários repetiram, mas cada um tem uma forma de dizer, e a minha talvez seja um pouco diferente, sobre a inauguração de um centro educacional na voz de muitos, creche na voz de outros, e na minha é uma mini cidade. Fantástico, organizado, e é onde as crianças, além do conforto, vão ter a tranquilidade dos pais. O Ricardo de Oliveira foi escolhido para a fala em representar os vereadores, pelo nosso presidente, e no qual, com poucas palavras, ele foi muito feliz quando ele definiu a obra, quando ele definiu a utilidade. Hoje eu vi uma faixa uma fala sobre uma faixa no Facebook que demonstra a incapacidade de pessoas do nosso município de entender a política como deve ser entendido. Todos os vereadores da oposição aqui bateram palma, elogiando a obra. E teve uma determinada pessoa que, para mim, é um zero esquerda na sociedade. Eu não vou dizer o nome. Não é porque eu tenho medo, não. Porque não significa nada para mim na área política. Que ele disse que a faixa que foi colocada lá, cumprimentando o vereador Alex, é uma faixa confeccionada na prefeitura. Não interessa onde ela tenha sido feita ou confeccionada. O que interessa é que nós tivemos um prefeito que enfrentou toda intempérie no governo, mas ele teve condições de 90% deixar para o melhor amigo dele na política e pessoal, que eu sei que é o Arnaldo, fazer entrega à população. Então, eu acho que nessa hora tem que ser feito o que o meu amigo Ricardo de Oliveira fez, esquecer a intempérie política e valorizar o que está sendo feito. Uma obra que você entra lá dentro, você não tem o que questionar. Eu espero que os zeladores, os pais, que as crianças são muito pequenas para cuidar, eu espero que cuide e que não faça o que nossa população anda fazendo com o nosso patrimônio público, igual é feito lá no Parque Ecológico. Que não só quebram vaso, como arrancam vaso. Como escreve nas paredes, como se não fosse para eles usarem. Como se não fosse para parentes deles usarem. E tem pessoas que ainda vêm questionar que aquela faixa foi feita pela prefeitura para denegrir a imagem. Eu parabenizo de coração o prefeito Alex, um amigo pessoal meu, nunca escondi. Qualquer situação que ele esteja, ele vai ser meu amigo. Porque o Ernesto Che Guevara tinha uma frase muito certa, que a amizade nunca é neutra. Ou ela faz o amigo crescer, ou faz regredir, mas é amizade. E a amizade dele, fora da política, sempre me fez crescer. E eu parabenizo o nosso prefeito Alex Salvador por aquela obra. E bato palma para o meu amigo também, pessoal, vereador nessa casa, presidente dessa casa, que sempre amparou e defendeu os vereadores desde a época que eu não estava aqui, até na justiça, por ter feito uma homenagem, uma entrega tão bacana e tão rápido, fazendo até com que nós somos de um partido de oposição se sentisse à vontade, e o Ricardo não deixa eu mentir por isso. A Rosa não deixa eu mentir por isso. E, para final, a inauguração da creche, veio homenagem a uma pessoa que eu, de cadeira eu falo sobre ela. Dona Zileia. Na década de 90, Dona Zileia foi diretora da Escola Estadual Professor Tibúrcio. E quantas vezes foi no meu comércio me impedir para ajudar de alguma forma, com venda, até para receber depois, que o Estado às vezes não mantinha em escola. E eu sempre tive o prazer de ajudar a Zileia, como ajudei Dona Iris Meire Mesquita, que está viva aí, e não deixa eu mentir. Que Dona Iris, para vocês terem ideia, fazia bolo para vender na escola, para com dinheiro pagar servente que o Estado não pagava. Então é isso que propicia uma pessoa na idade que eu estou, ver esses detalhes e brigar e lutar contra esses malfeitores da cidade, que se fala que é oposição, mas são zero à esquerda, que acompanham candidatos pensando simplesmente de boca na prefeitura. Acompanha candidatos que são bem intencionados, tanto de vereadores como de prefeito, mas encontra do lado meia dúzia de pessoas que estão lá falando que vai ajudar, mas eu gostaria que subisse o palanque desses candidatos, que eu não vou citar nome, e fizesse com que o povo ficasse ouvindo eles. Não ficam, porque não têm credibilidade. Eles têm olho grande e vontade de ir para a prefeitura, e não é com cargo baixo, não. Ainda ameaçam os prefeitos quando não colocam. Eu não faço isso, não. Eu nunca bati na porta de prefeitura. Vou citar para vocês um fato aqui, que o doutor Edésio está de prova aí, que é advogado. Em 2004, eu era presidente do PFL. Apoiava o Valdir Salvador. que hoje não temos bom relacionamento, porque virou as costas para mim. Eu falei em 20 comícios do Valdir Salvador. Inclusive, teve comício que o doutor Edésio, que lá nós tínhamos uma ordem. Fala fulano, fala cicrano. Depois veio o vice-prefeito e o prefeito fechava. Eu era o penúltimo dos vereadores. Teve comício que o candidato a vereador do bairro não dava conta do recado. E eu estava escalado para falar nos últimos dos candidatos, que eu era presidente do partido, representava. O doutor Edésio chegava perto de mim, Nilson, foi para que é você. Eu falei, mas não sou o último, que o candidato não deu conta. Era esse homem aqui, ó, pôr na cara para bater, que levantava o povo. Eu conhecia os bairros, conhecia as pessoas. Nunca procurei ele para pedir um emprego. Nunca me ofereceu um copo de café. Nunca pediu um emprego para um filho meu. Agora, tem pessoas aí seguindo o candidato, que a eleição está aí, falta 30 dias. O Renê manifestou nas palavras dele, do jeito dele. Eu manifesto na minha. Tome cuidado com o voto que vocês vão dar para determinado candidato a prefeito. Porque atrás deles tem uma multidão que, a hora que ele chegar lá, ele não vai ter condição de governar. Porque ele não tem pulso, ele não tem garra, e ele não tem a palavra final, que é ordem dentro dele para comandar um grupo. Então, eu falo com vocês que eu estou muito feliz da inauguração. Desejo esse resto de governo ao Arnaldo. Felicidade. Conheço o Arnaldo. Eu sei que ele vai encontrar muita pedra pelo caminho. Mas como pulso de ferro que o Arnaldo tem, ele vai transformar esse pulso de ferro em marreta. Quebrar essas pedras e fazer dela brita para juntar com cimento e fazer a construção. Falta 30 dias. Mas com 30 dias, nasce muita gente, morre muita gente, como pode construir muita coisa. A respeito da escolinha lá do bairro Mazagão, você está coberto de razão, porque, Ricardo, eu tenho amigos lá, inclusive, tinha uma pessoa que era cabeleireira perto do meu comércio, e realmente é um bairro abandonado. Eu espero que o Arnaldo veja esse resto dele de governo um elefante que não é branco, um elefante poderoso que é a creche, que faça essas escolas igual do Mazagão, uma formiga cortadeira para ajudar a meninada, que não arrume só ela, como outros, inclusive, escolas estaduais também. Eu fiz um pedido há pouco tempo, e a nossa querida Ana Góes me disse que a escola estadual, lá do professor Tiburcio, é estadual. E antes da indicação, eu disse que eu sabia que a escola estadual, mas ela leciona para aluno nosso. Então, não interessa de onde que ela seja. Interessa que ela está implantada aqui. Igual o Renê disse, que a verba para construir a creche veio do governo federal. Mas ela é implantada no nosso terreno, no comando de todos os vereadores aprovando, do prefeito, do secretariado, fazendo essa obra. Então, eu quero deixar aqui bem claro que, se vocês forem lá fazer a visita, quem não teve oportunidade de ir, observa, aquilo não é uma creche nem um centro educacional. Aquilo é uma mini cidade que você encontra de tudo. Até um espaço que pode ser transformado em um campinho de futebol para os meninos, de grama sintética. Minha fala é essa, porque a minha voz está parecendo uma voz do galo mudando, frango mudando para galo, e está muito feio. Muito obrigado a vocês e boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Nilson, com a palavra do vereador Gilmar.
Senhor presidente, hoje o doutor Edson fazendo a vez do vice-presidente aí, Renê Botecos, vereadores, vereadora Rose, público presente, imprensa, funcionários da casa, boa noite a todos. Já que está todo mundo falando na verdade, é o Centro Municipal de Educação Infantil, que foi inaugurado, né, lá no Quinta dos Inconfidentes. É uma creche, né, mas aí é um centro municipal que vai atender primeiro as crianças, bebezinho, maternal, aí tem o primeiro, segundo e o terceiro período também, que vão ser atendidos lá. Hoje, Itabirito conta com uma espera, uma fila de espera de crianças nas creches de perto de 500 crianças que estão na fila de espera. Tem crianças lá que já estão indo para a escola já e não conseguiu uma vaga, porque realmente a demanda está muito grande. O povo está trabalhando e está precisando comprar televisão. Mas parabéns, primeiramente, aqui para o prefeito Arnaldo, que hoje é o nosso prefeito interino, que em tão pouco tempo tem priorizado obras importantíssimas para Itabirito, para os moradores de Itabirito, para todos nós, como agora essa creche que foi inaugurada ontem, eu tive o prazer de ir lá e conhecer também. Então, parabenizo o prefeito Arnaldo, porque ele poderia também priorizar outras coisas e deixar esse serviço para depois. Vamos gastar o dinheiro com outra coisa, mas não, ele está priorizando a questão da creche. Foi uma das primeiras coisas que ele fez aqui, foi valorizar o funcionário público, que ele dobrou o cartão de cesta básica do funcionário público. Então, isso mostra a responsabilidade que ele tem para com a nossa Itabirito. Ele, que todo mundo sabe que ele não nasceu em Itabirito, mas ele escolheu Itabirito para viver e está sendo, tá nos representando muito bem aqui. Só para vocês verem, só de vereador, aqui são 6 mandatos. Então, e tem uma experiência muito grande na vida pública. Então, parabéns, Arnaldo, parabéns, Ana Góes. E eu fico muito feliz por fazer parte dessa história de entregar um empreendimento desse, e eu sou um dos responsáveis também, como todos os vereadores, nós vereadores, que votamos e aprovamos esse projeto maravilhoso que vai dar um conforto, principalmente para as mães. Porque, como diz até o próprio prefeito Arnaldo, que a mulher, ela consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Nós, homens, mal conseguimos vestir a roupa certa e passar e cuidar da gente mesmo. Então, mais esse conforto, esse empreendimento aí, esse equipamento público para Itabirito. Então, parabéns ao prefeito Arnaldo, à secretária Ana Góes, e parabenizar também a todos os colaboradores da prefeitura, desde da Gari, que estava lá varrendo, cuidando do espaço, até os bombeiros, a todos que trabalharam naquele espaço público ali. Então, parabéns para todos vocês e que dê muita saúde, porque tem muita coisa que a gente vai fazer nessa cidade ainda. Verlane.
Permite só uma palavrinha? É porque eu falei sobre da creche, e na resposta aqui da secretária Ana Góes, ela também já colocou aqui que a creche lá do Padre Adelmo já tem previsão aí para outubro ser entregue também à população. Então é muito importante, a gente frisar isso aí, do São José e do bairro aqui de Lourdes, já está em fase licitatória e também para dar seguimento aí. Muito obrigado.
Obrigado a você pela colaboração. Aproveitando o ensejo também, eu quero cumprimentar aqui os moradores do Morada Viva, da Alexandra, Patrícia com o esposo ali, fazendo presença aí, e preocupados com a situação que eles se encontram lá. Rachaduras. No início, quando a gente entregou, que eu também fiz parte também da entrega desse equipamento, no início, quando a gente entregou esse equipamento lá, aí começou os problemas. Aí eles acharam lá colher de pedreiro enrolada com estopa dentro do esgoto. Muita coisa foi feita, que na época teve os trabalhadores lá ficaram revoltados, lá queimaram um monte de coisa na época lá. Então, deu muita confusão e eles estavam em briga lá com a empresa lá. E agora fez esse tanto de tempo aí, agora fica até difícil de a gente cobrar judicialmente dessa empresa. Mas tem como cobrar, porque é muita, muita coisa que ficou errada e mal feita lá no Morada Viva. Às vezes são coisas que ficam debaixo da terra. É um cano que fica entupido, né? Tem que ter um responsável por causa disso. É um cano que fica entupido, que vai e atrapalha o apartamento, atrapalha o prédio inteiro. É o esgoto que entope também, que atrapalha o prédio inteiro. Então, isso tem que ser feito. E é uma urgência, porque os moradores estão ficando assustados, porque as trincas, elas têm aumentado. Tem aparecido trincas novas a cada dia que passa. Isso porque a gente não está em tempo da chuva ainda. Então, ainda pode piorar a situação dos moradores ainda. E dizer para os moradores que todos nós, vereadores aqui, nós estamos empenhados para sanar esses problemas, né, que a gente sabe que vocês estão vivendo. Eu sei, porque toda semana eu estou lá no Morada Viva, tenho vários amigos lá, né, e a gente está aqui, como o Verlano fez esse requerimento, já pedindo para a Defesa Civil lá marcar a presença lá, e a gente, parece que eles estão requerendo, eles precisam do projeto para saber como que foi feito para a Defesa Civil agir através do projeto. Então, eu acho que a Prefeitura fazer essa doação, passar esse projeto para a Defesa Civil, para a gente começar a ver o que pode fazer para melhorar as condições de vida dos moradores do Morada Viva. Eu quero parabenizar o prefeito, né, mais uma vez, que no sábado nós tivemos um encontro de artes marciais lá no polo esportivo do Santa Rita. Então, a gente lá, nós encontramos lá mais ou menos com 500 atletas. A quadra estava muito cheia, muito bacana. E foi um encontro de artes marciais. Tivemos taekwondo, karatê, capoeira, rapido e jiu-jitsu. Então, cada um fez a sua mostra, mostrou a sua arte nesse encontro nosso lá. Foi um evento muito bacana, organizado pela professora Renata, que tem feito um trabalho espetacular também na Secretaria de Esportes. Então, cumprimento a professora Renata, que é chefe de divisão lá. A Fernanda também trabalhou muito para o evento, pelo brilho que foi o evento lá. Fernanda e todos os colaboradores da Secretaria de Esporte também. O Alemão, é claro, que é o secretário, né, gente, está à frente de tudo e ele que comanda os colaboradores de lá. Eu quero, já foi falado aqui da febre maculosa também, né, que vem do carrapato, da capivara e outros animais também. Nós temos aqui um número muito grande de capivaras aqui, e a gente dá um medo, né? No parque ecológico mesmo, algumas áreas lá ficou meia isolada lá, porque evitar as pessoas ficarem andando naquele lugar que tem muita capivara. A febre maculosa, ela tem o mesmo sistema, o mesmo sintoma da dengue. Essas duas pessoas que morreram, me parece, não sei se foi em Belo Horizonte ou Contagem, bem perto da gente aqui, eles morreram com a febre maculosa. E os médicos estavam tratando a dengue. Então, o sintoma parece muito. Então, aconteceu isso. Então, a questão da dengue também, que eu quero estar falando aqui, tá assustador no nosso país inteiro, a dengue. E a maioria, a responsabilidade, vamos falar que 70% é de nós, habitantes da cidade, né? Porque, às vezes, a gente tomou uma aguinha aqui, já joga o copo no meio do mato, não tem problema, não está jogando no meio da rua, aí está sujando o mato e no mato ninguém está vendo. O copo para, uma água dessa aqui, já vai lá, o mosquitinho já prolifera, e já sai lá o mosquito da dengue, e pronto, já pode detonar com a vida da gente. É muito sério o que está acontecendo no nosso estado. E muito perto da gente, Belo Horizonte, com quase 100 mortes, me parece. Então, nós, moradores de Itabirito, vamos antenar para isso. Se não foi você que jogou aquele lixo, vamos catar, porque através daquele lixo ali você pode pode perder uma pessoa da sua família com esse grande problema que nós estamos vivendo aqui, que é a dengue. Né? Com essa falta de chuva, essas coisas todas também, ainda está tendo esse surto de dengue. Então, vamos cuidar da gente mesmo, através do nosso lixo, a gente cuidar, ensacar direitinho. E se o vizinho não tem um cuidado, gente, vamos conversar, vamos tentar, ou entra no terreno, se for um terreno, esse terreno baldio, aí você entra e tenta fazer essa limpeza também, porque o poder público tem feito a sua parte, sim. Tem a parte que a gente faz, vamos falar do lixo aqui. O lixo, muitas das vezes, as pessoas... o lixo passa 8 horas da manhã, aí quando é 10 horas, tem um monte de gente vindo com um saquinho de lixo na mão e põe o lixo nas lixeiras ou, às vezes, deposita ele no chão e ali o lixo fica 1 ou 2 dias, que às vezes passa 1 ou 2 dias para passar. Mas a pessoa tem que ter consciência de que aquele lixo é dele. Pega o caminhão de lixo passou, volta com o seu lixo para dentro de casa. Ou então põe num lugar seguro que o cachorro não vai lá, não vai rasgar aquele lixo e vai sujar a sua cidade e o seu bairro, onde você está depositando esse lixo. Então, vamos cuidar da sua cidade, vamos cuidar do seu bairro, da sua rua. Cuidando do seu lixo, você já está colaborando e muito para o melhoramento da sua cidade e da sua saúde também. Outro dia, até para fechar aqui, não posso deixar de falar, né? Como eu disse, que devia comer o veneno que o Bolsonaro liberou, só quem votou nele, que devia comer o veneno que ele liberou, aqui mais de 37 tipos de veneno que o Bolsonaro liberou, e o mundo já proibiu, o mundo proibiu, e o Brasil vem com um presidente desse... para liberar os agrotóxicos. Não sei se vocês têm acompanhado nas redes sociais aí, um estado aqui no Brasil, milhões de abelhas, milhões, muitas, mas é muitas abelhas mortas. A abelha, ela é muito importante para o ecossistema. Não é só o mel que ela produz. A falta da abelha... vai faltar alimentos para nós. Sabia disso? Ela que faz as frutas, ela vai chega na florzinha lá para sair. Exatamente. É a abelha que faz isso. Então é muito importante. É um bichinho que põe o mel lá, mas a gente acha que é só o melzinho que faz bem. Não, a abelha. Esse inseto, a abelha lá, esse bichinho lá. Ó. E por que essas abelhas... apareceram mortas lá, porque agrotóxico, jogando agrotóxico nas plantações, aí mata as abelhas, e a gente morre também, porque nós vamos comer esse agrotóxico também, que vai chegar na nossa mesa aqui. Entenderam? Então, boa noite a todos, senhor presidente, boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Gilmar, com a palavra a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala cumprimentando aqui também o prefeito interino Arnaldo pela inauguração da creche ontem. E eu queria até cumprimentá-lo de uma forma diferente. A oposição em si nunca foi convidada para inauguração alguma. Para se ter uma ideia, foi inaugurada na gestão do ex-prefeito, o que saiu, a unidade básica do Santa Rita, que levou o nome do meu pai. Nem para essa inauguração eu fui convidada a participar. Uma inauguração de uma unidade básica de saúde que tem o nome do meu pai. Então, eu quero cumprimentar o nosso prefeito Arnaldo, até pela educação de executivo para com o legislativo. E até acho muito interessante que saiu uma foto minha com o Arnaldo, e até uma foto que já é corriqueira de sair. Porque é uma pessoa que eu gosto, é um vereador que toda a vida tive um relacionamento muito bom nessa casa. E toda obra que Arnaldo foi inaugurar, e qualquer outro prefeito que chegar nessa casa, que a oposição for convidada a participar, lá eu estarei. Até se houve comentários quando vê vereador de oposição representando ou chegando até alguma inauguração, a gente ainda ouve conversa, mas vereador de oposição aqui, sim, vou. Quando eu for convidada, vou sim. Até porque aquela creche é uma obra que veio do governo federal. Todo mundo sabe disso. Ela foi adaptada e tudo que a gente viu lá dentro, uma creche muito bem feita, muito bem organizada. Então, eu acho que tem que cumprimentar, sim, e ter os méritos dessa casa. E que obras como aquela invadam a cidade, porque ainda tem muita creche por vir. E quem ganha isso, com isso tudo, é a cidade. Então, quero aí agradecer ao prefeito Arnaldo por ter me convidado, e lá eu estava fazendo o meu papel. Tirei fotos e tiro quantas vezes eu quiser e quantas vezes quiserem colocar essas fotos na rede social, tem minha autorização para colocar. Lá eu estarei, sim, em qualquer obra, com qualquer prefeito, enquanto eu for vereadora, enquanto eu nessa casa estiver. Agora, quando o vereador, quero te falar, Renê, do orçamento impositivo, eu vou ser uma vereadora que vou votar a favor e não acho que vou engessar o orçamento, até porque vai ser 1,2% do orçamento que eu vou poder indicar onde essa verba poderá ir. Esse ano, os 50% que são exigidos na saúde, vai ser exigido sim, vai ser levado para a saúde sim, e com certeza vou estar indicando para qualquer coisa da UPA, qualquer coisa do hospital, ambulância, vai ser a minha direção da saúde. E a outra direção dos 50% vai ser direcionado para a iluminação do Acuruí. Isso aí foi uma promessa que eu fiz, fui numa reunião e prometi, e assim será feito. O orçamento impositivo, eu, vereadora, votarei a favor. Eu acho que não tem nada de mais o vereador indicar onde será feito com o dinheiro que vem para essa casa. Se é uma lei, aqui vou votar sim, e até porque o vereador não vai ter nada de dinheiro na mão dele. Isso aí vai ter uma prestação de conta, é uma indicação do vereador para o executivo. Então, vai ter o meu voto, sim. Agora, eu quero falar a respeito, quero cumprimentar também a todos os convencionais, das convenções que nós tivemos ontem. Eu tive a oportunidade de ser até bem breve na minha fala, onde eu cumprimentei a todos os candidatos e desejei boa sorte. Que o nosso município tenha interferência de Deus, que ele volta a reinar de novo, com toda a decência, com toda a moralidade, com todo o progresso, com tudo que for de melhor pela cidade. Falo isso, tenho meu grupo político, a mesma sorte que eu desejo para o meu grupo, que faça o Itabirito uma cidade melhor. Se o outro ganhar, assim também o farei. Que ele conduza a cidade da melhor maneira possível. Agora eu quero falar da UPA. Eu já vi nessa casa muitas vezes pedindo uma guarita para os vigias ali na UPA. O atual prefeito está fazendo uma obra ali atrás do estacionamento, uma coisa que eu cansei de falar aqui também. É um estacionamento onde todo mundo vai, tem muito minério, é terra vermelha mesmo. E lá atrás foi solicitado até por mim uma vez nessa casa, sem muito pensar, porque o estacionamento não podia ser ali atrás. Mas depois foi me passada uma resposta do executivo que não poderia ser usado aquele estacionamento porque nós temos urgência e emergência ali atrás. E realmente tem uma porta aberta que é para receber as urgências e emergências, se abre para o público, daqui a pouco o médico está lá dentro num procedimento urgente, tem gente com passa, vem para cá e vem para lá. Então, realmente não é correto. Então, eu pedi que se fosse feita ali uma guarita para aqueles vigias que ficam ali à noite, até durante o dia, porque de dia o vigia toma sol, e à noite, ele, né, com esse tempo que está vindo aí, frio, o vigia fica ali a noite inteira no relento. Então, toda semana agora eu vou falar, e eu tenho certeza que o prefeito Arnaldo, ouvindo o que eu estou pedindo, uma vez que está sendo feita uma reforma na UPA, com certeza, quem sabe, essa guarita pode estar sendo feita também. É esse um pedido que eu vou fazer toda semana, em relação aos vigias. É, outro assunto também que eu quero falar da UPA, é sábado, exatamente sábado, umas 10 horas da manhã, eu estava na UPA e eu fiquei horrorizada com a roupa de cama da UPA. Uma paciente precisou ser medicada, e eu, por sinal, estava perto. É, numa cama de solteiro, onde se coloca um paciente, claro, uma cama hospitalar, estava sendo usado lençol de berço. O lençol só dava para meia cama. Uma vergonha, isso é uma vergonha, chega a dar vergonha falar isso aqui. E eu vou além. Há um tempo atrás, eu ia falar nessa casa e eu esqueci, o tempo foi passando. É, esses locais que colocam roupa suja, e eu aqui quero perguntar, e isso, há mais tempo, gente, não é culpa do atual prefeito, não. Há mais tempo eu pedi isso aqui nessa casa. As roupas sujas estavam sendo lavadas no hospital. Eu vou até com requerimento, eu vou perguntar onde que está sendo feita lavagem dessas roupas, desse... Como que eu vou falar? Roupa de cama, esse enxoval da UPA, que não pode nem chamar de enxoval, porque cobertou o buraco menor que a gente vê desse tamanho. E como está vindo o tempo de frio, eu vou querer saber onde que está sendo lavada essas roupas. Porque há um tempo atrás, colocou essa roupa suja para lavar lá fora, o caminhão de lixo passou e levou, sem saber que era roupa de cama. Levou como se fosse lixo. Então, eu acho que está fazendo falta roupa de cama na UPA agora. Eu reclamei disso de manhã, chamei uma pessoa e reclamei disso 10 horas da manhã, e dos 8h30 eu fui lá de novo, para eu ver se tinha tomado providência daquilo. E não tinha sido tomado providência ainda não. A pessoa ainda estava deitada numa roupa de cama que é usada em berço. Uma falta de respeito. Então fica aqui o meu apelo para a roupa de cama da UPA, principalmente cobertor. Travesseiro já não se fala, porque não tem mesmo. É, ó, mãozinha atrás, se Deus ajudar para a cabeça ficar mais ou menos em pé. Então, que seja revisto isso daí. Travesseiro na UPA, lençol, cobertor, porque está uma vergonha, Max. Uma vergonha. Lençol de berço usado em cama de paciente. Isso é uma coisa que não pode continuar. Outro assunto que eu quero falar agora também... a respeito da unidade de São José. Muita gente tem reclamado dessa unidade de São José, parece que aconteceu ontem na UPA, eu quero saber qual que foi, que eu vi no Facebook uma pessoa reclamando de óbito, a pessoa teve ontem à noite na UPA, passou de pirona, não sei qual o médico que foi, e não vou julgá-lo por isso, eu costumo falar que aquele povo ali na UPA trabalha muito, mas erro tem que ser visto, e a gente tem que reclamar quando isso existe. É, a pessoa chegou lá, parece que foi passada uma dipirona, ele procurou a unidade básica de saúde, ele foi mal atendido, ele ficou 2 horas esperando e a pessoa morreu. Quer dizer, até quando nós vamos esperar isso? Quando eu chego aqui e falo no microfone que a unidade básica de saúde não está funcionando, que a UPA fica lotada, e isso daí a gente atribui ao cansaço desses médicos que ali estão, porque outro dia eu vi 330 atendimentos numa UPA. Ali vai gente com dor de cabeça de uma semana, de 10 dias. Por quê? Procura a UPA e não tem médico. Vai aonde? UPA. Não existe o PSF, a Unidade Básica de Saúde não é para isso? Casos que não sejam de urgência e emergência? Não. Vai lá na UPA, toda hora está lotado. Médico corre daqui, corre dali. Aí o paciente vai, fica 2 horas na Unidade Básica de Saúde esperando. Quem achar que eu estou falando mentira, vai no Facebook e olha que essa postagem está lá. Então, um absurdo. E aproveitando o ensejo, eu quero falar também de exame. Nós temos pessoas que estão esperando 6 meses para ir no retorno médico. Aí eu pergunto e vou deixar uma sugestão. Por que que essa pessoa, quando sai do médico e tem um exame na mão para fazer, uma pessoa perdeu um cateterismo, gente? Cateterismo não é brinquedo, não. É sinal que o paciente está com problema cardíaco. E quando o médico pede um cateterismo, ele quer avaliar a fundo. A pessoa precisa fazer exame de sangue, exame comum, que autoriza-se toda hora. A pessoa fica sem fazer esse exame, a médica não deixou fazer um cateterismo porque não tinha esses exames. Então, eu pergunto, por que, numa consulta e outra, não pode se colocar um retorno? A pessoa sai dali, fica com o exame 6 meses na mão. Quando ela volta no médico, não aceita o exame mais não, porque venceu.
Risco cirúrgico é a mesma coisa, custa-se marcar cirurgia. Nós tínhamos hoje uma pessoa nessa casa que estava esperando uma cirurgia de quadril há anos. Perguntei ela hoje, ela falou, não, tem uns 6 meses, saiu, mas não foi pela prefeitura também, pelo que ela falou. Então eu pergunto, até quando nós vamos ficar à mercê de resolver um problema nosso por causa dessa saúde ruim que nós estamos vivendo? Aí fala assim, mas está no Brasil inteiro. Eu sou vereador de Itabirito, posso ficar brigando por saúde de Brasil inteiro, não. Eu tenho que ver e tenho que falar o que o meu olho está vendo, é onde eu tenho o microfone para eu falar da minha cidade, e é aí que eu tenho que bater em cima. Uma saúde que não está funcionando, exame que fica 6 meses na mão de uma pessoa, quando ela leva no médico, o médico não quer ver porque o exame venceu, tem uma cirurgia e não pode fazer porque o risco cirúrgico dela venceu, e fala-se que nós temos a melhor saúde de Minas Gerais. Cadê? Onde é que está essa saúde? Melhor saúde de Minas Gerais? Mostra para mim onde que está isso, que eu ainda não consigo ver. Então, é essas e outras coisas que a gente não pode deixar mesmo, é coisa que não pode passar, infelizmente. Carro, nunca que se vê, toda hora que a gente sai nessa cidade, gente, eu vou falar, se eu estiver errada, que me corrijam, toda hora a gente sai nessa cidade, a gente vê 2, 3, 4, 5 carros de prefeitura andando pela rua fora, com 1, 2 pessoas, chapéuzinho virado para trás, microfone no ouvido, com 1 pessoa, 2 pessoas dentro de carro. Quando você pede um carro na secretaria, não tem para atender, sabe? Aí eu pergunto, que saúde que é essa? Por que que não consegue carro? E quando marca, Renê, deixou uma pessoa outro dia, 3:30 da manhã, aí ela ligou reclamando que ela perdeu o exame em Belo Horizonte, porque o carro não passou. Aí é erro do paciente. Você estava fora do ponto a hora que marcou, você não chegou no ponto na hora certa. Ah, o carro passou sim, você não estava lá. É mentira, gente, o carro não passou, não. Tem paciente ficando 4 horas da manhã esperando esses carros de prefeitura passar. O que que essa pessoa que trabalha com esse setor marcando o carro? E quando eu falo isso, Renê, eu trabalhei no setor de marcação de carro da prefeitura, era Itabirito inteiro, não tinha essa estrutura que tem hoje, não, era uma Kombi com 8 lugares. Hoje tem, nós temos carro aí sim para levar paciente, e tem paciente ficando para trás no ponto. E você vai perguntar qual que é a unidade. É a unidade Santa Rita, é a unidade Santa Teresa, é a UBS do São José. Isso está uma vergonha, isso tem que ser revisto. A pessoa que marca carro, a pessoa responsável por exame, ela recebe, o salário que ela recebe, sai do meu bolso também. Então, por que que quando a gente vai pedir carro não tem? Vamos dar uma conferida nessa quantidade de carro com a gente passeando zona rural. Quer ver onde é que tem muito carro de prefeitura? Dá um passeio na zona rural. Você encontra aí para a estrada de Cabral, que eu estou cansada de ir. Você encontra, você olha dentro do carro, é um, outro, para arrebentar, uma segunda pessoa fazendo companhia para ele lá dentro. Deve ser para não dormir no volante, porque é muito carro andando à toa na rua. E quando o paciente precisa, precisa-se levar um paciente. Eu vou contar, isso aconteceu. E eu liguei no departamento de transporte pedindo esse carro. Uma pessoa conseguiu uma internação para um usuário. Eu pedi, mais um minuto, senhor presidente. Eu pedi que a pessoa procurasse o carro aqui na prefeitura. Ela veio. Chegou aqui, não, tem que fazer um cadastro. O cadastro, mas a consulta da pessoa era no outro dia. A pessoa não conseguiu o carro, não. Levou com a ajuda dos outros. Então, volto a dizer... Cadê essa saúde que tem aí em Minas Gerais, que tem diploma, que tem tudo, que eu ainda não consegui ver? Me responda, por gentileza, né? Semana que vem eu vou falar de novo. Eu vou catar mais um bocado de coisa e vou começar a trazer para a tribuna toda semana agora. Senhor presidente, por hoje é só. Pode falar no microfone, vereador.
Parabéns pelas palavras, vereadora.
Ah, muito obrigado. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras da vereadora Rose. Gostaria de ser bem breve aqui. Primeiro, falar com o vereador Renê, que eu confio em cada vereador aqui dessa casa e que sabem do seu dever, e ninguém vai usar dessa casa aqui de balcão eleitoreiro, não. Primeiro, porque tem comando e todo mundo que sabe qual que é o dever do vereador na casa aqui. Segundo, o pessoal da Curuí, o prefeito Arnaldo está preocupado com toda a zona rural. E haja vista que amanhã ele já tem uma visita lá, vai passar o dia todo lá na Curuí, vai ele mais 2 pessoas, agora eu não recordo o nome, para ver as demandas lá, porque ele acha que aquela região ali está muito desamparada. Quanto aos servidores, eu não tenho dúvida da competência dos servidores da prefeitura e do caráter deles, e não acredito que eles irão sujeitar a pressão de ninguém. Por quê? Porque são pessoas honestas, e para mim não existe nenhum bandido ali, são pessoas trabalhadoras, por isso que essa cidade está movimentada e dão essa assistência toda para a cidade aqui, porque são pessoas honestas, trabalhadoras e responsáveis. Então, acredito que eles não irão sujeitar a pressão de quem quer que seja. Agora vamos para a matéria em pauta.
Emenda à Lei Orgânica Municipal 01/2019, que acrescenta o artigo 108 na Lei Orgânica, 108A na Lei Orgânica do Município de Itabirito, que institui o orçamento impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emenda individual do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual de Autoria dos Vereadores, segunda discussão. Essa votação terá que ser feita nominal, senhor presidente.
Pode chamar, então, cada um pelo nome.
Antônio de Oliveira Bosco.
Favorável.
Átila Dias de Moraes.
Favorável.
Edson Gonçalves Júnior.
Favorável.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Favorável, senhor presidente.
Gilmar Alfenas.
Contrário.
Leandro Silva Marques.
Favorável.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
Nilson Esteves Lopes.
Favorável.
Renê Américo da Silva, eu voto contra. Ricardo Luiz de Oliveira.
Favorável.
Rodrigo Campos Chagas.
Favorável.
Rosilendo Carmo Cardoso.
Favorável.
Verlaino Ferreira Souza.
Favorável.
Então foram 11 votos favoráveis, contra 2 contra.
Votação aprovada.
Projeto de lei número 25/2019. Que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de Lei 25/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão, está em primeira votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista concedida, vereador Max.
Projeto de Lei número 34/2019, que dispõe sobre a implantação do programa Adote um Campo para a captação de parceiros para implantação, reforma e manutenção de campos públicos de futebol amador e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em segunda discussão.
Projeto de lei 34/2019, de autoria do vereador Ricardo, está em segunda discussão, está em segunda votação, sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei 35/2019, dispõe sobre a aquisição do uso de copos, recipientes, talheres e demais utensílios descartáveis produzidos a partir de derivados de petróleo no âmbito da administração pública do município de Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão, tem que aprovar primeiro os pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Serviço Público Municipais, ambos mandam encaminhar para votação em plenário.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, pareceres aprovado. Projeto de lei 35/2019, de autoria do vereador Léo, está em primeira discussão.
Senhor presidente, só aproveitando o espaço da discussão, eu gostaria só de ressaltar, agradecer os demais vereadores, né? Nós tivemos uma votação unânime na aprovação do meu projeto anterior, que condiz sobre a proibição da utilização de canudos plásticos com o passar do tempo. Isso é uma tendência mundial, né? Eu gostaria de ressaltar que a gente vem sofrendo muito com esses danos de poluição ao meio ambiente, e talvez seja uma decisão que nós mesmos, vereadores dessa casa hoje, possamos não sentir o impacto, mas talvez a gente possa deixar esses bons exemplos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que virão depois. Essa ideia, além de tudo, além dela trazer uma ação preventiva para o meio ambiente, ela vai, com o passar do tempo, trazer uma economia muito grande. Porque quando, inclusive, só deixar bem claro aqui que no hospital já existe hoje essa ação, tá? Existe lá um incentivo para os funcionários do hospital, porque numa época de calor, por exemplo, toda hora que você passa perto de um filtro, você sente sede. Você vai lá, pega o copo descartável e joga ele fora. Ele não tem uma vida útil de nem 10 segundos. Enquanto se você tiver esse trabalho educacional, né, e puder orientar as pessoas, a gente vai ter aí uma redução, inclusive financeira, para os cofres públicos. Então, eu gostaria de pedir o apoio dos demais vereadores dessa casa, porque é uma ação que, com o passar do tempo, a gente vai poder colher bons frutos, tanto para o meio ambiente, né, quanto para a economia do orçamento do nosso município. Muito obrigado.
Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei 37/2019, que altera a lei municipal 3.042, de 11 de novembro de 2014, e estabelece o vencimento inicial dos profissionais do PSF, agentes comunitários de saúde, fixa o vencimento dos referidos agentes e dá outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Primeiro, aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Ambos mandam encaminhar para a votação.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, pareceres aprovados.
Projeto de Lei 38/2019.
É a votação. Projeto de Lei 37/2019, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de Lei 38/2019. Altera a Lei Municipal número 2856, de 16 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos funcionários públicos e educação básica do município de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão, primeiro aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ambos mandam encaminhar para votação em plenária.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação, sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de Lei 38/2019 está em primeira, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação, sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de Lei 39/2019, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Orientação sobre a Síndrome de Down e da outras providências, de autoria do vereador Edson Ricardo Verlaine, em primeira discussão. Primeiro, aprovar os pareceres.
Os pareceres estão em discussão.
Senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma... Ah, os pareceres.
Não, eu tenho que ler primeiro os pareceres. Perdão. Antes de votar.
Perdão, eu antecipei aqui.
Tá. Comissão de Legislação e Justiça. Rejeitar projeto conforme parecer jurídico em tempo. A vereadora segue que seja... Sugere que seja retirada de pauta, juntamente com o vereador Gilmar Alfenas. Assinado pelo vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador Gilmar Alfenas e vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Também sugerimos que fosse retirado de pauta, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha e vereador Renê Américo da Silva. As comissões, senhor presidente, sugere que tire o projeto de pauta.
Estão acatando as comissões, o projeto será retirado de pauta.
Projeto de Lei 40/2019, que denomina Rua Zélia Zenete Rodrigues Baeta, o novo... Desculpa. Denomina como Zélia Zenete Rodrigues Baeta Costa, o novo Centro Municipal de Educação Infantil, localizado no bairro Quinta dos Inconfidentes, autoridade executiva, em primeira discussão. Primeiro, aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Educação e Cultura, ambos mandam encaminhar para votação em plenária.
Projeto, os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada. Projeto de Lei 40/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de Lei 41/2019, que institui logomarca oficial e permanente para a administração pública municipal e proíbe-se o uso de imagens, slogans, frases e símbolos que possam ser associadas a uma determinada gestão de governo na publicidade oficial da administração pública, direta e indireta, no âmbito do município de Itabirito. De autoria do vereador Edson, projeto novo temerá ser encaminhado para as comissões. Senhor presidente, pela ordem, o jurídico deve informar isso, mas já existe nessa casa uma lei aprovada pelo antigo vereador Ilaci Simões, que proíbe também esse tipo de coisa.
Será encaminhado para as comissões competentes.
Veto parcial ao autógrafo de lei número 24/2019, que dispõe sobre o direito das pessoas em aspectos autistas e da outras providências de autoria do Executivo encaminhar para a comissão especial. Deverá nomear a comissão especial.
Vou nomear, então. Pode ser a Rose. Então, o Léo e o Geraldo.
Ô Bia, as emendas 4, 5 e 6 que pediu para retirar de pauta? Isso. Senhor presidente, as emendas aditivas número 04, 05 e 06 ao projeto de lei número 23/2019 foi pedido para que se retirasse de pauta a pedido do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, que é o autor das emendas.
Elas... Como é que é? Você pediu, Ricardo? Tirar de pauta? Não. Então, elas serão encaminhadas para a análise das comissões.
Ah, não foi essa, não? Não, tá, beleza.
Aqui.
Projeto de lei 42/2019, que altera a lei 3.253, de 23 de maio de 2018, que institui o bombeiro municipal órgão responsável pelo Serviço Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio e Desastre em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público no município de Itabirito, nos termos da Lei Federal número 13.425, de 30 de março de 2017, da outras providências de autoria do vereador Verlânio, projeto novo e deverá ser encaminhado às comissões.
Será encaminhado às comissões competentes. Pessoal.
Senhor presidente, tem que aprovar os requerimentos e as emendas.
Tá, então antes disso, só queria combinar com todo mundo aqui. Nós vamos fazer reunião extraordinária na quarta-feira. E em relação a esse projeto 23, que ele já vem se arrastando aí, eu gostaria de combinar, quem tiver alguma emenda para esse projeto 23, que entre até segunda-feira, para a gente dar andamento, que ele já está na casa há muito tempo, nós acordamos aqui há mais tempo atrás, de 15 dias para que viesse o secretário, para que se tirasse qualquer dúvida, e depois disso ele está se arrastando aí com emendas. Quem tiver qualquer emenda para colocar, que põe até segunda-feira, para a gente dar andamento e colocar ele para votar, ou que passe ou que seja aprovado. Beleza? Então, às 18 horas. Isso. Comissão às 17.
Ô, senhor presidente, a questão da reunião de comissão, eu acredito que com essas emendas, como está confuso, a gente teve dificuldades até para conseguir colocar em pauta, eu acredito que se pudesse ser um pouco mais cedo, que eu acredito que vai requerer umas 3 horas para uma discussão bem ampla aí sobre
as 15 emendas horas, do então.
Diretor. Combinado.
Tudo bem, então. Então já está convocado todo mundo às 15 horas, beleza?
Senhor presidente, se permita, meio quebrando o protocolo, só aproveitar dentro da discussão dessas comissões, o veto ao projeto, que eu acho que foi do Ricardo, sugerir se pudesse vir aqui explicar o veto, Ricardo. Eu acho que seria interessante, pessoal da saúde, quem milita nessa área, é o espectro autista, não é isso? Se pudesse vir também de aproveitar, talvez, a comissão, outro dia, para entender o veto. Eu acho que...
Gostei.
Até para a gente entender o que está acontecendo.
Ótimo.
Talvez as pessoas que são envolvidas nessa área, Rodrigo.
Ah, fica catada a Bia, olha, quem chamar. Beleza, Bia? Ok.
Então, votar os requerimentos e indicações.
As indicações estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, aprovados. Os requerimentos estão deferidos.
Senhor presidente, essa foi a matéria da ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado os trabalhos de hoje.